vereador Valdete Ferreira, vereador Luiz Lacerda, vereador Pastor Elias, vereador Thaís Souza, vereador Hamilton Filho, vereadora professora Geli. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, sua proteção de Deus, para aberta a presente sessão, solicito ao vereador Teles Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Caríssimos, a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade. Mas se andamos na luz, como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. 1 João 5, versos 5 a 9.
Obrigado, vereador Teles. Peço desculpa pelo atraso. Eu estava no evento na Caixa Econômica Federal e o evento atrasou e não tivemos como chegar antes. Solicito ao vereador Dante Ribeiro proceder à leitura da síntese da anterior, bem como a leitura da matéria da convocação.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos. Leitura da síntese da 12ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de dezembro de 2018, às 12h45, reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Anápolis por vocação sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 112/2018, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação das despesas do município de Anápolis. Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro de 2019, na formação da legislação vigente no artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º, da Constituição Federal, aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto, projeto de lei complementar 157/2018, de autoria do Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo a legislar as unidades habitacionais situadas no Residencial Girassol através do termo de regularização de obras emitido para efeito de liberação de habite-se que apresentem irregularidades nas edificações e da outras providências. Também aprovado por unanimidade dos presentes. Sem mais nada a se tratar, senhor presidente, encerrou a sessão e convoco o roda para o dia 4 de fevereiro de 2018, em horário regimental. Leitura da matéria constante da convocação dessa sessão extraordinária. Primeiro projeto em pauta. Projeto de lei ordinária 165/2018, de autoria do Executivo, que institui a campanha pública Torcida Premiada de 2019, para conscientização da necessidade de pagamento dos tributos municipais através de cupons específicos, autoriza a distribuição de ingressos e dá outras providências. Segundo projeto em pauta, projeto de lei ordinária 154/2018, de autoria do Executivo, que disciplina as concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizadas no âmbito do plano municipal e desestatização. Terceiro projeto em pauta, projeto de lei ordinária 156/2018, também de autoria do Executivo, que autoriza alienar por venda em procedimento licitatório, na modalidade de concorrência pública, a totalidade de um bem público de propriedade deste município, situado no DAIA, Distrito Agroindustrial de Anápolis. Para que o valor arrecadado com a alienação do imóvel referencido seja destinado ao regime financeiro de Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis, o ISA. Quarto projeto, projeto de lei ordinária 166/2018 do Executivo, altera a lei complementar número 223, de 22 de março de 2010. São esses os projetos em pauta, senhor presidente.
Tendo em vista o rito previsto no regimento interno da Casa, atinente à sessão extraordinária, declaro suspensa a sessão até que a sessão, que as comissões conjuntas se reúnam sob a coordenação e presidência do vereador Jean Carlos Ribeiro, presidente da Comissão de Justiça da Ação. Então, declaro suspensa a sessão pelo tempo que for necessário para as comissões avaliar os projetos.
Do primeiro projeto. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei ordinária 165/2018 do Executivo, que institui a campanha pública Torcida Premiada 2019 para conscientização da necessidade de pagamentos dos tributos municipais através de cupons específicos. Autoriza distribuição de ingressos e dá outras providências.
Processo está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Esse projeto já se tornou latente todos os anos aqui nesta casa. Há algum tempo já esse projeto de execução tem salvado os nossos times tradicionais da cidade de Anápolis, além de fomentar a arrecadação do município. Projeto que se iniciou em 2010 e automaticamente vem sendo renovado porque está comprovado o aumento da arrecadação. E agora ele chega nesta casa também para que fomente também o Anápolis Voleibol, é um novo time de voleibol da cidade de Anápolis que irá disputar a Liga B e também levará pessoas que gostam do vôlei a acompanhar aí esta seleção anapolina disputando e, se Deus quiser, com êxito. E também tem salvado aí a Anapolina, que está prestes a estrear na competição do Campeonato Goiano 2019. Ontem fez a apresentação do seu elenco com grandes jogadores, jogadores renomados, e fica aí a apreensão e a alegria da nossa torcida para que a Anapolina realmente faça um bom campeonato, chegue novamente à fase final da competição, levando aí alegria ao torcedor colorado, que é um torcedor fiel e comprometedor com a instituição. Muito obrigado e parabéns, vereador Leandro, ao prefeito. Sim, vereador.
Obrigado pela concessão. Vai ser os mesmos moldes do ano passado, né? Só os ingressos vendidos serão pagos, né?
Os moldes do projeto é o mesmo do ano passado. O contribuinte que estiver com seu tributo em dia, ele vai a uma agência do Rápido, onde for determinado, faz a troca com comprovante do seu tributo em dia pela quantidade de ingresso estipulada, 2 por CPF, e tem o acesso livre aí à praça esportiva, que é o estádio Jonas Duarte, no caso do jogo da Anapolina, e no ginásio internacional, no caso do Anápolis Voleibol.
Discutindo, presidente.
Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Na discussão, líder do prefeito, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Hamilton. O programa que institui a campanha Torcida Premiada é um projeto bastante inteligente e que contribui de forma positiva para o incremento da arrecadação do município. Toda a ação feita para incrementar e ainda assim trazer mais benefícios além da incrementação, eles devem ser, com certeza, avaliados pelo Poder Legislativo, de modo a entender a importância desse projeto para o crescimento de nossa cidade. Muita gente entende que esse projeto tem o cunho de ajudar apenas as instituições esportivas. Não, absolutamente. Claro que ele também ajuda as instituições esportivas. Mas o objetivo principal desse projeto é motivar, incrementar e fazer com que as pessoas passem a cobrar a nota fiscal, passem a pagar os seus impostos em dias, para poder usufruir de modo a ter de volta aquilo que ele paga em imposto, em bens, serviços e também entretenimento. E o esporte é em entretenimento. E agora ele ganha um incremento maior, que é a inclusão do vôlei. Vôlei hoje é um dos esportes especializados mais bem aceitos no Brasil e no mundo. E Anápolis possui um magnífico ginásio de esportes que, a exemplo do que aconteceu na administração anterior, com a trazida aí do Grand Prix Mundial de Futsal, a administração atual está aqui incrementando, trazendo o vôlei em âmbito nacional, para que a Anápolis possa também ser vista e demonstrar aí o seu incentivo ao esporte. Por esse motivo, por essas razões, eu, na condição de líder do prefeito e do Executivo Municipal, recomendo a todos os vereadores da base aliada e também aos vereadores que não fazem parte da base aliada, que votemos favorável a esse projeto, que ele é muito importante para o incremento do nossa arrecadação e também para o incentivo às práticas esportivas no nosso município. Muito obrigado.
Discutindo o projeto, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na discussão, vereador Antônio Gomide.
Presidente, esse projeto é um projeto importante, é um projeto que dá continuidade, como já foi dito aqui, desde 2010, com a iniciativa da nossa gestão, quando prefeito, e foi uma iniciativa pensada com os clubes, foi uma iniciativa pensada com a sociedade, não só unindo o útil ao agradável, fortalecendo o esporte, fortalecendo a receita do município. Nós tivemos o cuidado, uma vez que tínhamos naquele momento vários questionamentos legais, quando foi instituído a torcida premiada, esse programa, mas conseguimos fazer com que a lei, passando na Câmara Municipal, pudesse dar o caráter definitivo, caráter legal e um caráter junto ao Tribunal de Contas do município aceito para que pudéssemos, a partir de 2010, desenvolver, nós estamos em 2018, e esse programa da torcida premiada, ele na verdade garante a oportunidade de podermos fazer com que os clubes possam ter a sua receita, nós possamos estar estimulando e facilitando a presença da torcida e ainda aumentando a receita do município. Então é extremamente importante nós estarmos aqui aproveitando essa ideia. Nesse momento, 2018, está sendo muito menos polêmico do que foi em 2017, até porque tinha alguns questionamentos, por que estava sendo feito esse tipo de programa. E nós queremos aqui reforçar, esse é um programa eficiente e que ajuda o município, ajuda a estimular, valorizar e fazer com que o esporte seja uma referência de entretenimento à nossa cidade. Então nós queremos dizer aqui que a continuidade desse projeto é uma ideia que possa realmente perdurar e possa estimular a podermos fazer com que o estádio Jonas Duarte realmente seja uma praça aberta a toda a sociedade.
Devolvo
a palavra, senhor presidente.
Uma parte, vereador.
Uma parte aqui para o nobre líder do prefeito.
Eu quero aqui, dentro da fala do líder da oposição dessa casa, apenas fazer uma ressalva importante, vereador Gomide. Um dos pontos positivos dessa administração é entender que, independentemente de quem criou o projeto sendo responsável e importante para a cidade, o prefeito Roberto Naves tem tido a coerência, o compromisso de dar continuidade a esse projeto, a exemplo da torcida premiada. Muito obrigado.
Então, já que o líder do prefeito disse, acho que é importante ressaltar, o esporte ele é fundamental para a cidade. Essa torcida premiada que nós estamos votando aqui fortalece principalmente o futebol profissional. Mas é importante que o prefeito também se sensibilize com a lei aprovada nessa casa já há alguns anos, e refeita inclusive nesse ano, e que até agora não foi feito o pagamento da Bolsa Atleta. É importante, já foram 2 anos, e tem vários atletas
que estão aguardando o cumprimento da lei. Então, que a gente possa iniciar o ano 2019 com a possibilidade que a administração faça cumprir a lei daquilo que determina, porque também é um incentivo ao esporte e a todas as modalidades. São mais de 17 modalidades que são beneficiadas com a Bolsa Atleta, que não está sendo paga. Mas devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Gomide.
Discutindo.
Na discussão, o vereador João da Luz.
Bom, eu queria parabenizar o prefeito por encaminhar esse projeto, o projeto da torcida premiada aqui para essa casa. A torcida premiada, ela incentiva os torcedores a estar no estádio, reforçando e dando apoio às equipes. As equipes profissionais nossas aqui, que é a Anapolina e o Anápolis. E nós vimos, a repercussão foi tão boa dessa lei aprovada o ano passado, que os estádios ficaram contemplados com os torcedores, dando a força, reforçando as equipes. E nós tivemos uma equipe que praticamente chegou na fase final, que foi a Anapolina. Quase alcançou o título aí, com uma equipe muito, muito fortalecida, uma equipe muito... E esse recurso com certeza ajudou e contribuiu para que a Anapolina trouxesse esse resultado importante e significativo para a cidade de Anápolis. Então, parabenizo o prefeito por essa iniciativa. Eu quero reforçar o meu voto, antecipar o meu voto aí a esse projeto. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Obrigado, vereador João da Luz. Na discussão, vereador Mauro José Severiano, representante do Anápolis Futebol Clube.
Obrigado, senhor presidente. Não só do Anápolis, mas todo o esporte e toda a modalidade. Eu gosto do esporte. Sobre a torcida premiada, senhor presidente, eu usei a tribuna no início desse mês, que está se findando, para cobrar a torcida premiada, que já é uma realidade. Se não me engano, veio no governo de Antônio Roberto Gomide e veio para ficar. E eu não tenho como colocar emenda agora, eu sei que o prefeito não vai sancionar. Vereador Leandro, você foi um grande presidente da Rubra, eu passei por Anápolis também, não fui um grande presidente, brilhante igual a Vossa Excelência, mas dei minha contribuição para o meu tricolor da Boa Vista. Como é difícil fazer esporte nessa cidade sem a torcida premiada. Então, por isso que eu sempre luto e sempre torço para a torcida premiada nunca cair no desmando. Por outro lado, senhor presidente, eu queria colocar uma emenda, mas não dá tempo mais, vereador Leandro, que para o ano vindouro, o ano que vem, vereador João da Luz e os demais vereadores, Lesier, todos nós que gostamos do futebol, que inclua Luzimar, também o futebol amador. Por que não? Nós vamos estudar bem o assunto, que inclua o futebol amador também, senhor presidente. Que a torcida premiada faz muita falta para Anapolina, o Anápolis. O Grêmio Anápolis não entrou nessa aí porque ele é um futebol empresa, é de empresário, não teve como nós incluí-lo. Mas parabéns também a outra modalidade, que é o vôlei, né? O vôlei entrou na primeira vez. E nós vamos estudar bem esse projeto no próximo ano, que inclua o futebol amador, que tanto o meu amigo Luzimar também é um desportista, gosta tanto do futebol amador. Que o futebol amador de Aná precisa ser revisto também nessa pauta da torcida premiada. Devolvo a palavra para a mesa e obrigado aí pela minha ingerência.
Obrigado, vereador Mauro. Na discussão do projeto, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero também deixar aqui a minha fala. Quanto a esse projeto, acho importante e relevante, porque o esporte é saúde, o esporte faz com que a gente possa resgatar o jovem da marginalidade e outros mais. Também eu vejo que é preciso, senhor presidente, nós investirmos sim no esporte amador. O esporte amador está abandonado pelos poderes públicos, o esporte amador é aquele esporte mais está diretamente ligado às classes pobres, às classes menos favorecidas. Então é importante nós podermos valorizar realmente o esporte amador. E por isso, senhor presidente, eu queria que a gente pudesse ter... Obrigado, vereador. Por isso eu gostaria que a gente pudesse ter o maior atendimento no fornecimento, na retirada desses convites. Porque todas as vezes a gente percebe que tem uma dificuldade muito grande, professor Angelino, na hora de você fazer a retirada, pegar o seu comprovante, os postos são poucos, e acaba aglomerando muitas pessoas, e muitas pessoas acabam desistindo de retirar seu ingresso, pastor Elias, devido à dificuldade. Se nós pudéssemos rever uma forma mais favorável ao nosso povo, que gosta de assistir um futebol, gosta de poder participar das partidas do nosso time aqui, tanto do Anápolis quanto da Napolina. Então, possamos olhar com carinho isso aí, senhor presidente. Muito obrigado e boa palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Agora, com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Como presidente da Comissão de Esporte dessa Casa de Lei, como desportista que sou, né, é com muita alegria que vamos votar daqui a pouco esse projeto que venha contemplar não só os clubes, mas também todos os anapolinos, todos os desportistas que gostam de ir aos estádios. Lembro na década de 90, 2002, 2004, muitos pais de família queriam ir ali assistir uma partida de futebol e não tinha, pesava no seu orçamento, não tinha até mesmo dinheiro para assistir aquela partida de futebol. E depois esse projeto veio para beneficiar os desportistas, as pessoas que gostam do futebol, né, com uma maneira mais tranquila, pessoas que contribuem aí pagando o seu IPTU em dias, têm aí essa vantagem de estar pegando ingresso para estar indo tanto nos jogos do Anápolis, da Napolina. Então, beneficia não só os clubes, mas todos os torcedores amantes do futebol. E como o Maurão falou, né, a gente tem que rever também para enquadrar aí os times amador da nossa cidade, qual fui presidente por 3 anos ali do Amovip, sei a dificuldade que é para você ter um time no campeonato amador. Vamos sim, Maurão, encabeçar isso aí para estar vendo, para ter um repasse também para esses times amadores que são lutadores aqui pelo esporte da nossa cidade. Devolvo a palavra, muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Luzimar Silva.
Discutindo, presidente.
A discussão, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, esse projeto também é um projeto importante para o esporte profissional aqui de Anápolis. Agora vamos ter aí também o vôlei da Superliga B, que já é uma das atrações principais também do esporte pelo Brasil. Temos aí a disputa da Superliga de vôlei masculino e feminino no Brasil, que já é um esporte muito forte também. Mas, de qualquer forma, um programa que tem dado certo aqui na cidade de Anápolis e que hoje os nossos clubes não conseguem sobreviver mais sem essa ajuda do Torcida Premiada, que foi implantado na época da administração do prefeito Antônio Gomide. E cumprimentar o prefeito Roberto Naves, que está mantendo realmente esse programa de sucesso aqui na cidade de Anápolis. E aproveitar para fazer um apelo aí aos nossos clubes, nosso presidente Leandro Ribeiro, que há tanto tempo esteve à frente aí, presidente, acho que o senhor vai entender um pouco do que eu estou falando, que os nossos clubes pudessem fazer uma conscientização aí nos nossos jogadores, para eles entenderem que isso é dinheiro público e que custa aí o suor da nossa população. Falo isso porque muitas vezes tem alguns jogadores que chegam aqui apenas no intuito de levar dinheiro dos clubes e não produzem nada aqui para a cidade nem para os nossos times. E acaba também recebendo parcela desse dinheiro público. Então que os nossos times pudessem também ter mais critério na hora de estar contratando os jogadores, para contratar aqueles que realmente vão render aqui na cidade de Anápolis e que vai dar o retorno para a nossa torcida aí em relação a esse investimento. Que, afinal de contas, é um dinheiro público que custa aí o sacrifício da nossa população. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. O projeto continua em discussão.
Discutindo.
Vereador Pastor Elias, a discussão.
Senhor presidente, quanto à questão da torcida premiada, e eu sei que vai beneficiar, sim, os times aqui da cidade de Anápolis, e agora com a chegada do vôlei, mas eu quero fazer um pedido. Por que não ter incluído o basquete? Quem sabe fica na mente do povo aí, que estão ouvindo, o ano que vem nós não vamos deixar de pedir que seja incluída a questão do basquete. Que tem muita gente que faz esse trabalho aqui em Anápolis e joga muito bem. O vôlei, parabéns. Time da Napolina, do Anápolis. Mas o basquete, fica um pedido meu. Vou votar a favor, sim. Mas o basquete nós não vamos deixar para trás. Nós precisamos conversar com o prefeito.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Só para contribuir, o basquete só não está incluso
conforme o seu desejo, porque não existe uma equipe de basquete em Anápolis para que possa... Então, a equipe tem que existir para esse fim. Então, assim que existir uma equipe, com certeza essa Casa Legislativa terá toda a consciência, e aí o prefeito também, de estar também incluindo, conforme ao seu pedido, viu, vereador?
Obrigado a sua participação. Só que eu acho que o senhor mora em outra cidade, porque o ABA existe. Se o senhor conhecer bem o que é o ABA, Associação de Basquete de Anápolis, eu votaria a favor. Então fica aqui a minha participação, senhor presidente. Meu voto é a favor, sim. Só que fica um pedido, não esquecer do basquete. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno, discussão e votação. Palavra, secretário.
Obrigado, senhor presidente. Segundo projeto em pauta, projeto de lei ordinária 154/2018 do Executivo, que disciplina as concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizados no âmbito do Plano Municipal de Desestatização. Essa matéria tem duas emendas, uma aditiva e duas supressivas. Está aprovado pela comissão mista junto com essas emendas.
Obrigado, vereador Leandro. O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, o relator, discutindo. Vereador Tério Júnior.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o executivo na situação de ter uma visão empreendedora e ver que alguns serviços da nossa cidade necessita de um melhor desenvolvimento. E em especial, presidente, eu faço aqui verbalmente, nos termos do inciso 6º do artigo 134, como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, que seja suprimido o inciso 1º do artigo 9º, o inciso 3º, parágrafo 3º do mesmo artigo, e sei que, como foi consenso nas comissões, existe também outras emendas que foram aprovadas e que estão em análise. Mas o projeto em si tem uma visão empreendedora e acredito que a análise será positiva para essa casa. Devolvo a palavra para o senhor presidente.
Obrigado, vereador Tério Júnior. Na discussão, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Hamilton. Presidente Hamilton, o incremento do Plano Municipal de Desestatização, o PMD, ele se justifica com seus objetivos fundamentais a recoordenar no âmbito municipal a posição estratégica da administração municipal no que diz respeito a transferir para a iniciativa privada as atividades que podem ser, por melhor assim, exploradas. Nós temos aí alguns exemplos positivos advindos de administrações lá de trás que estão demonstrando aí os resultados positivos no que diz respeito à prestação do serviço público para atender a população. E eu cito aqui dois serviços importantes, como, por exemplo, presidente Hamilton, por gentileza.
Dando a palavra, vereador Jackson Charles, com a palavra.
A coleta de lixo e o serviço urbano que é feito nessa cidade é feito através de uma, entre aspas, de uma desestatização, porque ela foi feita através de uma licitação feita e que atende de modo positivo aos anseios da comunidade. Claro, alguns questionamentos feitos aqui e ali, mas no modo geral, a coleta de lixo, ela atende os anseios da população de acordo com os investimentos feitos ano a ano. Quero também aqui mencionar o transporte público urbano na cidade de Anápolis, assim como acontece em várias cidades do país. Em Anápolis, o transporte urbano, apesar das cobranças feitas, principalmente pelos vereadores, para estar sempre melhorando, e é nossa obrigação, é nosso dever exigir eficiência máxima dos prestadores de serviço, e aí eu quero dizer que este é o papel fundamental dos vereadores para cobrar que a desestatização ela seja cumprida à risca, que ela tenha o seu objetivo principal atendido é a cobrança dos vereadores para que, nos contratos efetuados para esses serviços a serem feitos com a iniciativa privada, sejam cobrados e fiscalizados pelo Poder Legislativo. Esse é nosso papel. Claro que eu sei que a desestatização acaba que dá mais serviço para os vereadores. Mas nós estamos aqui com o objetivo realmente de atender a sociedade e defender os interesses dessa sociedade. Então eu vejo, no meu entender pessoal, é muito positivo essa iniciativa, onde abrangerá principalmente pontos cruciais do município. Por exemplo, o nosso centro de distribuição, que é o mercado produtor. É um local que tem dado problemas há vários anos para as administrações e que alguém tem que tomar iniciativa para resolver esse problema. E eu vejo na desestatização o problema, pelo menos, encaminhado para a solução. Do mesmo modo, é a nossa rodoviária, que está da maneira que está, que precisa, sim, ser administrada pela iniciativa privada e fiscalizada pelo poder público. Mas vale ressaltar que nenhum patrimônio público será transferido para a iniciativa privada. Portanto, eu recomendo aqui aos vereadores da base aliada e aqueles vereadores também que não forem da base, que acharem interessante o projeto, que aprovem o projeto, inclusive atendendo às emendas que foi apresentada pelos vereadores, que o Executivo entende de boa iniciativa. Portanto, eu recomendo a aprovação do projeto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na discussão, vereador professor Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto de lei, ele deu entrada aqui na Câmara, dentro do processo ordinário desta Casa de Leis, o que me tranquilizou bastante. Quando o presidente da CCJ, vereador Jean Carlos, eu não faço parte da CCJ, mas entrei em contato com ele, e ele me disse de uma série de informações que ela havia solicitado ao Executivo em relação a esse projeto de leis. Esse projeto de leis, nós podemos conferir um idêntico no Estado de São Paulo, à Lei 16.703 de 2017, do Estado de São Paulo, da Prefeitura do município de São Paulo, aliás, e que vem aqui vários procedimentos e que nos preocupa, sem dúvida nenhuma. Quando nós falamos aqui e olhamos a necessidade de algumas desestatizações e também com a implementação aí da parceria público-privada para melhor administração de alguns bens imóveis públicos, nós deveríamos antes de partir para a oitiva da população. Nós precisávamos antes de ter audiências públicas com essas pessoas, com os permissionários do SEASA. Nós precisaríamos estar aqui com várias audiências públicas no sentido de balizar a nós, vereadores e legisladores, para que possamos estar aqui aprovando uma lei com mais segurança jurídica e mais tranquilidade para todos nós. Nós sabemos que uma lei, depois de aprovada, ela vem aí apenas o cumpra-se. E nós estamos aqui votando, em uma sessão extraordinária, uma lei extremamente complexa, haja visto a quantidade de emendas que foram colocadas aqui, porque no artigo 9º dessa lei, onde fala os bens imóveis a serem privatizados, não consta parques e jardins, e foi necessário emendas aqui para retirar no corpo da lei todos os artigos relacionados a parques e jardins que estão aqui na lei, não consta no artigo 9º dessa lei. Também aqui nesta lei fala também aqui a respeito de uns conselhos de parques e jardins que nós não sabemos se existe, foi um dos questionamentos do Jean, que ele solicitou ao poder público e que nós não tivemos aqui também essas respostas até então. Temos também aqui na lei que fala, no parágrafo único, no parágrafo único das disposições, do artigo 14 das disposições finais, que fala da possibilidade de contratar procedimento arbitral. Nós sabemos que a Procuradoria do Município não tem instituído procedimento arbitral. Aqui em Anápolis nós temos apenas na CIA. Então são algumas colocações, senhor presidente, que nos preocupam muito, de um processo que está em tramitação nas sessões ordinárias, com a possibilidade de audiência pública para que nós possamos ouvir a população, para que nós possamos ter esses subsídios jurídicos e toda essa orientação para que possamos votar com mais tranquilidade, elas venham para nós em uma sessão, extraordinária, com mais três processos, com mais três projetos também, juntos para, para o debate, favor, e para a discussão. Então, senhor presidente, como o senhor estava conversando, eu vou continuando. Então, senhor presidente, é muito difícil para nós votarmos dessa forma. E essa é uma preocupação. E é a preocupação nossa de poder votar com segurança, de poder votar aquilo que verdadeiramente estamos aqui para fazer, representar as pessoas. E não votar oposição por oposição, como diz que nós fazemos, inclusive colocando de forma, com inverdades, aquilo que nós estamos votando aqui. Então, essa é a minha preocupação, senhor presidente, com relação a essa lei. E a população pode ver pelo número de emendas que serão apresentadas, pela inconsistência jurídica da lei que é apresentada a nós aqui, possa ser votada. Muito obrigada, senhor presidente.
Na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu peço aos pares, os nobres vereadores, que votem no projeto original. Por quê? Porque nós, nas emendas não está incluído, tiraram o cemitério. Olha, excluíram. Então veja bem, no projeto original eles vão ficar. Nós temos 7 cemitérios aqui em Anápolis. 7 cemitérios, e vou dizer quais são. São Miguel, o Vivian Park, aquele novo lá, e temos cemitério de Sozânia, de Capelinha, Igrejinha e Sozânia. E Goialândia, eu gostaria que os pares, o novo vereador, fosse visitar esse cemitério lá. Portão aberto, entrando cavalo, vaca, tudo lá, e o mato em cima das catatumbas. Então, por que que excluíram esse cemitério? Então, eu gostaria que os pares votaram no projeto original, que ele estaria incluído. Os que foram votar. Eu não estou aqui patrulhando o voto de ninguém, mas eu gostaria. E tem que ser privatizado, sim. É uma vergonha. É uma vergonha ir no SEASA hoje, Maria Angeli. Tem, na via principal do SEASA, tem 42 dias que tem um buraco imenso lá, uma cratera, e a prefeitura não sabe se sabe ou não sabe, e não tampa esse buraco. Se fosse privatizado, estaria lá muito bem servido a população.
Aonde uma nós parte, já que o senhor citou meu nome,
aonde nós exportamos verdura aqui, hortifruti, granjeiro, nós temos um cinturão verde muito grande. É aqui no município de Anápolis, exportamos verdura até para a Argentina, Paraguai e Uruguai. E ninguém dá atenção para aquilo ali. Foi no início do governo Ademar Santillo e depois não aumentaram mais nada. No governo, saiu que aumentaram algum box. Eu já estou terminando.
Seria não vai dar no... tempo. Apenas para te dizer, vereador Mauro, que eu não estou discordando daquilo que é preciso ser feito em favor dos permissionários que estão no SEASA. E é preciso uma gestão eficiente lá dentro, sem dúvida nenhuma. E essa gestão eficiente, e até mesmo uma privatização, nós precisamos primeiro ouvir as pessoas que estão lá dentro, exatamente para que isso não venha acontecer.
Obrigado pela intervenção. Mas, vereador Angeli, voltamos... O caso que eu estava falando aqui, quando a gente fala cemitério, todo mundo pensa, os leigos, pensa que só tem 3. Não é 3, não. São 7 cemitérios em todos os municípios de Anápolis. Por que que deixei de fora? Ali está um... No dia de finado, dia 2, é uma vergonha os turistas virem aqui que tem um parente enterrado ali, é uma vergonha. É dengue para todo lado, aqueles... É xaxim que fala isso? De flores, cheio de dengue. É uma vergonha. Muito alto os matos ali, principalmente no cemitério Vivian Park. E por que que não inclui eles aí? Eu peço para que votem no projeto original que satisfaz aí a camada dessa privatização. Obrigado, devolvo a palestra.
Obrigado, vereador Mauro. Antes de passar para o próximo orador, quero cumprimentar aqui os vereadores fora do mandato, João Feitosa e Alfredo Landim. Estão sentados juntos ali já, estreitando as relações ali. Cumprimentar o senhor Nelson Gomes, assessor parlamentar da Prefeitura Municipal de Anápolis, a Eva Cordeiro, diretora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, o senhor Gielson, nosso amigo, líder comunitário da Jaiara, e todos os demais que estão acompanhando a sessão nessa manhã. Agora sim, passa a palavra ao vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quero expressar aqui nesse projeto importante do Executivo mandou para essa casa, uma opinião minha particular, algo que eu tenho comigo. O Estado, ele tem que ser cada vez menor. Não adianta esse Estado paternalista, que quer abraçar tudo, cuidar de tudo, porque já é evidente que não consegue. Então, essa já é uma tendência nacional, estadual, e o município não fica diferente. O município, ele segue essa mesma linha. Nós temos um prefeito que é um excelente gestor e tem essa mentalidade. Eu participei dessa administração por 2 anos, participei de diversas reuniões, onde eu vejo realmente essa competência, tanto do prefeito quanto dos secretários, buscando diminuir o Estado, quando se trata aqui especificamente do município de Anápolis. A administração, ela não tem como abraçar tudo. Então, essas situações com relação a cemitério, rodoviária, mercado produtor, mercado municipal e diversos outros que vão surgindo, tem que se passar, e é importante que a população entenda aqui, que é a gestão, a administração desses locais passar para a iniciativa privada. Cabe ao Estado, cabe à Câmara Municipal, ao Executivo, estabelecer as regras. Então, a nossa competência é estabelecer regras. Agora, você ter que ficar ali com servidores públicos efetivos, tendo que administrar e gerir esses tipos de órgãos, não é competência do município. Então, nós temos exemplos, né, vem o nosso novo presidente aí, o Bolsonaro, a tendência é essa a nível de Brasil, é diminuir o tamanho da máquina do Estado. A tendência com o governador Caiado é essa também, diminuir o tamanho do Estado, e a tendência no município é essa. E o prefeito veio nesses 2 anos de planejamento buscando as diretrizes legais para diminuir o tamanho do Estado, para que a administração pública ela não seja paternalista, tenha que resolver todas as picuinhas, todos os problemas que acontecem, e fique realmente com aquilo que é específico da administração, educação, a questão da educação, da segurança a nível de Estado. Então, essa é a saúde, essa é uma competência extremamente necessária para a administração pública. E terceiriza a gestão de cemitérios, sou a favor que terceirize os cemitérios, sou a favor que terceirize ali a gestão da rodoviária que veio agora para o município, sou a favor que terceirize a administração e a gestão do mercado produtor, do mercado municipal e tantos outros, da rodoviária falei, e tantos outros que surgirem. Isso é importante. Essa polêmica, às vezes os debates são necessários porque é uma mudança de mentalidade. Mas não tenha dúvida, nós estamos vivendo esse momento no Brasil e isso é necessário acontecer para que nós não venhamos a experimentar das surpresas desagradáveis de noticiários que nós temos visto aí nos últimos anos. Então, menos Estado para que o Estado seja mais eficiente. Essa é a minha opinião, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Ederson. Só queria deixar esclarecer um ponto na fala do vereador Mauro. Ficou, na verdade, não tem um projeto autorizando a privatização. É só a concessão para que uma empresa particular possa administrar esses órgãos, esses prédios. Assim como, e só uma ressalva, a rodoviária hoje, ela já é concedida a uma empresa e o contrato está finalizando e possibilitará a prefeitura fazer uma nova concessão a outra empresa. Hoje a rodoviária é um prédio público que está concedida a uma empresa, não sei o nome, mas é uma empresa que administra a rodoviária e o projeto está passando a prefeitura, o Estado doou a área, aliás, o prédio para a prefeitura, o terreno já era da prefeitura e o prédio era do Estado, e agora a prefeitura vai poder fazer uma nova concessão da rodoviária nos moldes que já é feito hoje, que na verdade hoje tem uma empresa que administra a rodoviária.
Uma parte,
só
esclarecendo a Vossa Excelência, eu acho que não entendeu. É a mesma coisa, eu já estava nessa Casa de Leis, quando o ginásio internacional, que está dizendo internacional, naquele tempo, não sei que governo, acho que é do Anof Kinan, passou para a prefeitura. É um custo muito grande para a prefeitura pegar aquele elefante branco que serve para pouca coisa. Pouco nos interessa.
Ok, Mauro, obrigado. E o mercado municipal não é objeto do projeto também. O vereador Ed citou, não é objeto do projeto tranquilizar os permissionários do mercado municipal, que não é objeto ainda nesse momento desse projeto. Na discussão do projeto, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton Filho. Gostaria só de reforçar a fala do Ederson, no sentido de que a tendência mesmo no mundo capitalista, né, o país em que vivemos, é justamente isso, a desestatização, privatização, terceirização. Só que nós temos que preocupar com o trabalho. Quando se fala do trabalho, da precarização do trabalho, isso acontece consequentemente, acaba acarretando o desemprego. Então a gente tem que ter essa consciência. Mas, enfim, é praticamente impossível a gente contrariar uma tendência que é do Brasil hoje. Hoje um presidente de direita assumiu, e a promessa dele é justamente isso: privatizar, desestatizar, terceirizar. E aqui em Anápolis, eu sou um dos que cobrou uma providência com relação ao mercado produtor. No mercado produtor, a gente vê muitas pessoas trabalhando na clandestinidade, vereador Valdete. Muitas pessoas estão ali estrangulando o sistema dentro do mercado produtor. E nós pedimos aqui, acho que foi o ano passado, nós pedimos uma providência para o nosso chefe do executivo no sentido de resolver esse problema do mercado, de fazer uma expansão, de dar condições de trabalho para aquelas pessoas ali que exploram aquele serviço ali que é a distribuição do hortifruti granjeiro. E eu vejo com bons olhos o prefeito mandando esse projeto aqui para essa casa, no sentido de dar uma administração indireta, através da desestatização, para o mercado produtor. Eu tenho certeza que quem assumir ali vai dar condições de trabalho para todos que querem explorar o serviço ali. Então eu vejo com bons olhos, sim, eu acredito que vai melhorar essa condição dessa prestação de serviço na cidade de Anápolis. Com relação ao cemitério, eu fico preocupado porque, de repente, pode onerar para as pessoas que precisam de usar o serviço. Eu não sei, eu queria ver com detalhes, viu, presidente? Se terceirizar esse serviço ou desestatizar esse serviço, vai onerar a pessoa que for utilizar. Por exemplo, nós sabemos que o cemitério parque, as pessoas carentes, que não têm condição, vai mudar essa condição. Esse projeto vai onerar a vida das pessoas que precisam. Então é preciso saber isso daí. Eu apoio sim, mas eu preciso com maiores esclarecimentos com relação a esses detalhes aí no projeto, se no futuro vai causar prejuízos maiores para as pessoas mais carentes. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na discussão, o vereador Leandro Ribeiro. Terceiro Leandro Ribeiro, Lélio Varenga e agora Jean Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Só para corroborar aqui, eu concordo com as palavras do vereador Ederson e discordo das palavras da minha querida vereadora professora Geli. O vereador Ederson vai no entendimento que o governo federal, o governo estadual, e não é diferente nos municípios, devido à dificuldade orçamentária financeira que o país passa, e em Anápolis não é diferente, é da alienação de alguns setores que venham trazer benefícios às pessoas que exploram aquele setor. Não é como a nossa querida Geli colocou, que é incapacidade de administração ou falta de gestão. A questão é, o município está com limite prudencial acima. Precisa de mão de obra para você fazer uma gestão, um exemplo do SEAS e da rodoviária. Você precisa ter banheiros de qualidade, você precisa ter as ruas limpas, o asfalto com os buracos tampados, até porque ali transporta mercadorias e são veículos pesados e pode trazer um acidente grave envolvendo vidas de pessoas. Nós temos aqui um servidor do SEASA, que está ali, o Dalu, que trabalha na central de doação. Há tempos atrás, o telhado lá da central de doação caiu, a central de doação ficou paralisada por algum tempo, sem poder
fornecer aqueles alimentos para as associações carentes que vivem daquela doação, daqueles alimentos que não estão em perfeito aspecto de venda, mas para alimentação não tem nenhum problema, são alimentos que nós podemos colocar na nossa mesa e fazer uso deles tranquilamente. Então, acho que o caminho é esse. Agora, cabe, senhor presidente e senhores vereadores, ao Poder Executivo, na condição de fazer a alienação, de fazer a licitação no termo de referência, cuidar também dos pequenos produtores, como eu e o vereador Luiz Lacerda estava conversando aqui em off, que podem sofrer algumas sanções. Então, cabe ao Poder Executivo, na hora de montar o termo de referência para alienação, que seja da rodoviária, que seja do SEASA, contemplarem a todas as famílias que vivem daquele comércio local. Porque hoje todos nós, anapolinos e goianos, que fazemos...
Uma observação, só.
Sim.
Não tem alienação. Não tem alienação.
Concessão. Exatamente. No meu entendimento, alienação, concessão... Então, obrigado pela correção. Então, o meu entendimento, vereador Gomide, é que na hora de executar o termo de referência, que faça todas as atribuições a todos os produtores que ali se encontram há muitos anos, os pequenos, os médios e os grandes produtores, porque é dali que nós extraímos o alimento do dia a dia da nossa mesa, e não podemos deixar na hora de montar um termo de referência para fazer a licitação para contemplar essas famílias. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, apenas um minuto, aí meu nome foi citado pelo Leandro, nome de um...
Mas não foi citado da forma gerativa, só não, citou...
Só para eu complementar, não, que ele discordou da fala, só um minuto. É um apenas para dizer, mas... senhor presidente, que é exatamente essa preocupação, vereador Leandro, com as pessoas que estão lá. Essas pessoas é que deveriam estar aqui. O projeto que nós estamos votando hoje tira completamente a Câmara de qualquer discussão. Nós vamos postergar para um terceiro a discussão com essas pessoas que estão lá. E o que eu estou questionando isso é exatamente um projeto dessa envergadura ser discutido em uma sessão extraordinária, quando aqui nós não temos oportunidade de estar discutindo, de estar dialogando com aquelas pessoas que estão lá executando desse serviço tão importante para o nosso município, para o nosso estado, para a população do estado de Goiás e da cidade de Anápolis. Então, é exatamente esse o meu questionamento. Eles deveriam estar aqui. E essa casa é a casa onde eles têm o poder, para poder estar aqui falando conosco, para que nós possamos repassar a cada um deles aquilo que eles necessitam. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Na discussão, o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou cair no meu termo, né? Eu acho que a vereadora Geli tem suas razões. Eu acho que meu nobre amigo, pastor Ederson, também tem suas razões. Eu vejo que esse trabalho, esse serviço de concessão precisa ter uma fiscalização, um acompanhamento bem próximo do poder público para que as pessoas que necessitam realmente desse serviço não sejam prejudicadas. Nesse ponto, eu acredito que esse projeto deveria ser tratado um pouco mais de tranquilidade, poder vir em sessão ordinária realmente, pudéssemos analisar, discutir de uma forma diferente. Não vejo como uma necessidade de uma sessão extraordinária para que pudéssemos colocar esse projeto em discussão nessa sessão extraordinária de hoje. Assim como a doença chega em nossa casa e às vezes nos pega de desprevenidos, principalmente a maior parte do povo brasileiro, e a Anápolis não é diferente, onde tem suas dificuldades financeiras, assim também a morte, quando chega em nossa casa, em nossa família, muitas vezes nos pegam de surpresa, nos pegam desprevenidos. E essa é a minha preocupação, da gente poder abrir essa concessão para o cemitério, para a administração do cemitério nesse ponto. Eu vou votar de acordo com a emenda que retira o cemitério desses projetos de hoje, porque eu vejo essa necessidade, senhor presidente, né? De quando se chega, quantas pessoas chegaram no nosso gabinete, às vezes, com dificuldades. Opa, faleceu um parente meu, não tem nem como sepultar. Então nós precisamos governar de forma especial para os mais necessitados, para os mais fracos, financeiramente falando. E quando eu vejo nesse sentido, eu vejo que nós precisamos ter mais cuidado. Precisamos sim cuidar dos nossos cemitérios, porque é ali que nós enterramos nossos parentes, cuidarmos, zelarmos, como tive recentemente agora, alguns pares também tiveram lá no sepultamento da mãe do Eros Tavares. O cemitério está descuidado, precisando de cuidado, precisando de realmente fazer alguns trabalhos ali. E isso cabe-se à prefeitura, cabe-se à empresa que for pegar essa concessão. Mas eu vejo a necessidade, mais uma vez, da gente dar ênfase a outros projetos, tipo rodoviária, Ceasa, e o cemitério não, senhor presidente. Eu vou votar de acordo com a emenda que foi feita pelo vereador Jean Carlos, retirando o projeto, o cemitério desse projeto. Muito obrigado, boa palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Primeiramente, presidente, nobres pares, nós temos que ter a serenidade, vereador Mauro, de não tentar comparar estatais federais, estaduais, de orçamentos bilionários com cemitérios de município. Eu vou dar um exemplo claro que o Estado mínimo nem sempre funciona. Quem está satisfeito aí com a Triunfo com Sebra? Com a cobrança de pedágio e filas imensuráveis, pastor Elis, nós falamos aqui direto. Quem está satisfeito com a Enion, que é a substituta da CELG? Nem sempre o Estado mínimo funciona. Então nós temos que ter sabedoria, vereador Leandro, para discernir o que é razoável. Os cemitérios, especificamente, ainda tem uma peculiaridade a mais. Ninguém explora atividade econômica em cemitério. Lá nem tem investidor, como é no mercado produtor, na rodoviária. Lá tem uma situação em que as pessoas estão enlutadas em uma situação, né, de consternação. E nós temos que ter uma peculiaridade, um cuidado a mais com os cemitérios em razão disso. Né? Nós não podemos comparar cemitérios também da capital federal com o município de Anápolis, são realidades distintas. Aqui nós temos a questão social também. Os cemitérios São Miguel e Parque têm ali pessoas, desde as classes mais humildes até as mais abastadas. Tem túmulo ali que é mais caro que casa da cidade. E já tem outros que não tem dinheiro nem para comprar um túmulo. Então nós temos que ter discernimento para saber distinguir. É o caso, por exemplo, da Saniago. Talvez não é também tão recomendável. Tem muitos municípios que municipalizam a sua gestão. Então, para se discutir e expor considerações nessa tocante à desestatização, é preciso fazer ponderações, porque generalizar é tolice. Nós precisamos ter sabedoria, ponto A. Concordo com o mercado produtor, a rodoviária, porque eu tive recentemente a rodoviária e vi uma situação realmente reprovável. Pombo, box danificado, telhado, etc. Agora, o cemitério está precisando realmente de mais prioridade, não apenas agora, de longa data. Né? Então, assim, e envolve situações bem detalhadas e peculiares. Ninguém que vai em cemitério está indo lá para atingir uma atividade econômica. Você vai no mercado produtor, lá tem investidores. Pessoas vendem mercadorias. É diferente demais de tratar de cemitério. Por isso a emenda que suprime os cemitérios. E também a questão que está indicada no artigo 9º, inciso 1, da concessão da bilheteria do transporte coletivo. Nós temos um contrato vigente que permite à concessionária atual a gerenciar sua bilheteria. Então, seria ferir um contrato que tem a vigência até 2030. Então, nós temos que ter cuidado.
Conclua, por favor,
e realmente saber pontuar cada caso concreto para tomarmos a melhor decisão. Devo a palavra.
Vereador Hamilton, eu tenho um minuto aí, porque questionar meu nome, falou. Tenho direito a falar. Uai, na última sessão eu tenho direito, senão o povo lá fora vai saber.
Um minuto, vereador Mauro, por favor.
Obrigado. Eu gostaria de falar para o novo vereador Jean, ninguém enterra ninguém de graça, não. Tem custo, tem que pagar. Tem que ter aquela música, né? Tem que pagar para morrer, tem que pagar para viver. Ninguém enterra ninguém de graça, não. Não dá, vereador Jean, para o cemitério do nosso distrito ficar lá à mercê de mosca, mosquito, cavalo, vaca entrando lá dentro. Eu acho que o morto tem que ter um enterro digno. Quem vai privatizar? Os grandes cemitérios aqui, que dá lucro ou não na sua cabeça, privatiza todo no bolão só. Não dá, é para esquecer as cidades, os distritos satélites aí. Discordo completamente da Vossa Excelência. Ninguém enterra ninguém de graça, não. Tem um custo. Você sabe disso muito mais do que eu.
Obrigado, vereador.
Discussão,
Mauro.
Presidente.
Na discussão, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quanto a esse projeto que o nosso prefeito trouxe a esta casa, desta desestatização, inclui aqui o assunto da terminal rodoviária Josias Moreira Braga. Mais de 60 vezes eu fiscalizei ali o terminal Josias Moreira Braga. E o ano passado, nós fizemos uma audiência pública ali no terminal Josias Moreira Braga, onde nós detectamos, Lélio, as piores coisas que existem está dentro do terminal Josias Moreira Braga. E da qual concluímos e fomos até o governador. E o governador conscientizou daquilo e enviou um projeto de lei para a Assembleia, onde foi aprovado, devolvendo o prédio para as prefeituras, que não foi só em Anápolis que ganhou, não, mas 165 municípios. Aliás, eles nunca deram conta de cumprir com aquilo que tinha que ser feito. Transporte clandestino, prostituição, roubo, droga, tudo que não presta existia. E existe ali dentro do terminal Josias Moreira Braga. Para você, se quiser ver, vai lá. Coisas terríveis acontecem ali no terminal. Sou a favor, sim. Porque já que o poder público não dá conta, então que passe para frente a concessão. E que passe também a fiscalização, a coisa ser concernente e mudar a situação daquilo que existe. Porque é uma vergonha para o nosso município, a cidade de Anápolis. E quanto à questão do SEASA, eu trabalhei no SEASA de 95 a 99, conheço bem o mercado do produtor. O poder público também nunca deu conta de fazer aquilo que é necessário para dentro da questão ali do mercado do produtor. E eles merecem sim. Agora, indo para a concessão, é preciso, Lélio, que esta casa tenha condição de fazer a fiscalização aquilo que é devido.
Não.
É? Porque tudo de ruim também tem ali dentro do mercado do produtor. Agora, quanto à questão do cemitério, eu fico com a emenda que o nosso vereador Jean Carlos trouxe para esta casa. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na discussão, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, eu quero usar o mesmo argumento que o pastor Elias usou, no sentido de dizer que é um equívoco muito grande nós, nesse momento, pegarmos aquilo que é nosso e passarmos para frente. Esse é um atestado de incompetência de gestão. O pastor Elias acabou de dizer aqui, olha, nós ficamos anos e anos pedindo, pelo amor de Deus, para que o Estado passe a rodoviária, que é a propriedade, a área nossa, e o prédio possa vir para o município. A rodoviária é um desastre em termos de atendimento. E ela está na iniciativa privada, ela não é pública. É uma concessão. A concessão que foi dada pelo Estado é exatamente a motivação de nós podermos mostrar que essa concessão que está sendo feita aqui hoje, nesse projeto, pode dar na mesma situação que aconteceu com a rodoviária. Não significa a obrigatoriedade da empresa que está lá hoje, Atlanta, que é a empresa que ganhou essa concessão, para que o prédio possa estar voltando para o município. Nós precisamos fazer um bom uso desse prédio. Agora, da mesma forma, nós temos outra situação, como o mercado produtor. Falar que fazer uma concessão no mercado produtor é um avanço, é uma falta de capacidade, inclusive, de fazer um debate com os próprios permissionários que ali estão, com os produtores. Porque se quer fazer e resolver uma situação, como a questão lá do SEASA, do mercado produtor, por que que nós não vamos lá, a administração não vai lá e faz um debate com os produtores? Esse é o mínimo. É o mínimo que a administração possa ter de poder fazer uma responsabilidade para poder melhorar o atendimento ali. Outra situação é a questão do cemitério.
Se a administração pública não puder assumir aquilo que é uma prestação de saúde, de educação e até de um serviço de cemitério, o que que essa administração pode oferecer à comunidade? Se ela não pode oferecer nem o serviço de um cemitério como algo competente e tem que passar isso para a iniciativa privada, isso me parece muito aquele argumento de quando queriam vender a CELG. Vamos vender a CELG para uma iniciativa privada porque aí vai melhorar. Nós estamos vendo aí o que que deu. Piorou o serviço, não tem mais acesso às discussões, não tem mais os conselhos e nós estamos vendo aí a tarifa aumentando sem a prestação de serviço. O serviço não melhorou. Agora nós estamos aqui autorizando algo que é exclusivamente da competência da administração pública, do prefeito, passando para terceirizar, ou seja, fazer concessões onde, no projeto, que é um projeto extremamente mal feito, não apresenta sequer os editais para que a gente possa fazer acompanhamento e nem a Câmara Municipal terá acesso a esses editais, porque aqui não concede nessa lei a possibilidade da Câmara Municipal acompanhar esse processo, esses editais. Quem vai fazer isso é o Executivo. A Câmara vai ficar em terceiro plano. Então, realmente, é um projeto equivocado, é um projeto onde demonstra uma fragilidade muito grande da administração e o exemplo que é feito da rodoviária e é feito com relação ao mercado produtor é a mostra de que é preciso mais diálogo na administração para poder fazer a gestão pública.
Na discussão, vereador Luiz Lacerda, logo em seguida, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Presidente, ouvindo também essa discussão em torno desse projeto, quando a gente escuta falando aí que tem que diminuir a participação do Estado, o Estado aqui, entenda-se, poder público, municipal, e que é uma carga muito pesada para o poder público e tal e coisa, e escutando tudo isso, parece que tudo isso é de graça. Parece que o Estado presta esse serviço à população totalmente de graça. Então, lembrando que esses serviços já são pagos e muito caros pela população. Quando fala aqui diminuir o tamanho do Estado, soa muito bonito diminuir o tamanho do Estado. Mas eu nunca vi, quando se diminui o tamanho do Estado, diminuir também a tributação em cima do cidadão. Ao mesmo tempo que diminui o tamanho do Estado, aumenta a carga tributária. Então, qual que é o papel do Estado nessa história aí? Eu acho que alguns serviços, realmente, eles têm condição de ser melhor prestados, aí sim, pode caber um debate mais aprofundado. Mas do jeito que está sendo colocado, parece que o Estado presta o serviço à população totalmente de graça. A população já paga para ter esse serviço. Então, vamos isentar o cidadão de pagar impostos, jogar para a iniciativa privada e pagar só para a iniciativa privada aí. Agora nós vamos continuar pagando para o Estado um preço altíssimo e também pagar para a iniciativa privada. É esse que não dá para entender essa conversa. Esses serviços já são pagos pelo cidadão, para ter esses serviços públicos, a população já paga uma carga de imposto muito grande. Então esse negócio de diminuir o Estado aí é muito cômodo. Então vamos diminuir no tamanho do Estado, mas e qual a contrapartida que o cidadão tem na hora que se diminui o tamanho do Estado? A contrapartida é o contrário, é que ele vai pagar mais impostos ainda. Então, essa lógica, ela está invertida. Então, algumas coisas a gente entende que tem que ser discutida. Agora, é bom lembrar que o cidadão já paga uma carga muito pesada para ter a contrapartida do Estado e a prestação de serviço por parte do Estado, que no caso aqui, o Poder Público Municipal. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, Lacerda. Na discussão, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Essa discussão, senhor presidente, uma coisa é o Estado tomar conta de 256 municípios, cada um com a rodoviária. Outra coisa é o Estado passar esse prédio público para o município e o município de imediato já mandar um projeto para essa casa para a gente poder realmente fazer que o município possa atender a população anapolina. E aí eu me recordo muito bem da rodoviária de Goiânia. O que era a rodoviária de Goiânia há 15 anos atrás e o que é a rodoviária de Goiânia hoje, em termos de atendimento à população. E eu vejo a cidade de Anápolis com a grande rodoviária, mas que não tem nenhum benefício à população anapolina. Espaço, espaço e mais espaço vazio. Quanto o cidadão vai ali usar o transporte rodoviário, ele fica ali 2 horas, ou 1 hora, ou 40 minutos esperando para poder embarcar, e não tem nada que possa ser oferecido a ele. Então eu vejo que essa proposta do município em fazer essa parceria para poder atender realmente a população anapolina de uma forma diferenciada, não só através da rodoviária, mas através também do mercado produtor. Hoje, quando você vai no mercado produtor de madrugada, você vai lá, está tendo uma blitz. E tem mais, o mercado produtor, o comerciante, ele tem dificuldade de entrar dentro do mercado produtor. E não é agora não, isso já vem há muito tempo. E nós precisamos de mudar aquilo ali. Então, com esse projeto que chega aqui na Câmara Municipal, para poder realmente, a iniciativa privada, pegar e modificar a forma de atender a população anapolina, eu acho que é um projeto que nós, vereador, tem a responsabilidade de votar a favor. Eu acho que praticamente todos os vereadores aqui vão votar a favor. E em relação ao que o Mauro falou do cemitério, eu sou a favor também que possa. Quem já foi ali naquele cemitério de Joanápolis? Há muito tempo tem aquele cemitério. Sequer tem um banheiro para quem vai ali. Você vai em Terlândia, você vai em Sozânia e outra. Para você ter um terreno lá no Vivian Park, você tem que comprar e escriturar esse terreno também. Quando você vai enterrar uma pessoa, você tem que pagar uma guia hoje, senão, se eu tiver errado, depois pode me corrigir, é em torno de R$180. Então, não é de graça. E você não tem nada de contrapartida. Então, eu sou a favor do projeto, sou a favor desse projeto, vou votar favorável no original.
Obrigado, vereador Domingos. Na discussão, vereador Américo.
Em vez de ser 180, vai para...
Presidente, eu também sou, assim, só... Pegando um pouco assim a fala do vereador Mauron também na questão do cemitério. Eu também vejo dessa forma, acho que o nosso cemitério ele precisa de ser realmente mais bem cuidado e eu acredito assim que na questão da privatização e isso venha contribuir. Então,
boa parte, vereador Américo.
Eu realmente vou votar favorável ao projeto original.
Boa parte, vereador Américo.
Pois não.
Presidente, foi dito aqui em incompetência de gestão. E eu quero dizer que essa incompetência de gestão, ela é clara, mas ela é clara a várias administrações. Está claro que a gestão é incompetente para gerir o mercado de produtor. Isso não é de agora, não. Isso é caso de Ministério Público, caso de polícia, caso de cassação de mandato. Então, essa gestão dita aqui, eu vou substituir ela, eu vou contribuir. Eu acho que é caso de incompetência, eu diria que incompetência de competência. Ou seja, gerir o mercado de produtor não é competência, no meu entendimento, realmente do gestor público. E aí, por esse motivo, nós agora estamos aqui defendendo essa questão. A política, ela é muito dinâmica, vereador Pastor Elias, que ela diz o seguinte: quando eu estou no poder, eu penso assim. Quando eu não estou no poder, eu penso assado. Isso é normal da política. E cada gestor que está na gestão, ele tem um pensamento. Depois que ele sai, ou que ele entra, ele pensa diferente daquilo que as pessoas pensam. Mas ele foi eleito para cumprir uma função,
uma parte,
que é fazer a gestão do município. O município outorgou para assim o fazer, seja antes ou seja depois. Agora, eu particularmente quero dizer aos senhores que, historicamente, eu posso dizer, eu aos 15 anos de idade, iniciei meus trabalhos como engraxate na rodoviária de Anápolis. Aos 19 anos de idade, eu fui funcionário da aviação Araguarina. Conheço a história da rodoviária. E a história da rodoviária É o que está aí hoje, vereador. É uma insegurança, é marginalidade, as pessoas não têm segurança e os órgãos públicos não apresentam competência para isso. E o vereador Elias, quando ele mencionou por quê? Ele quer dizer que hoje está da maneira que está, porque a empresa que está lá está com o contrato vencido, e com o contrato vencido ela não pode fazer a gestão. Por isso, há-se a necessidade de fazer a desestatização, porque agora, passado para o município poderá fazer uma licitação de uma nova empresa. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson. Discussão encerrada, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem.
Contrário, presidente.
Com 3 votos contrários, o projeto está aprovado pela maioria dos presentes. Passaremos agora à deliberação das emendas.
Emenda aditiva de autoria da vereadora Thaís Souza, a fim de adicionar o parágrafo 4º do artigo 10º ao projeto de lei supramencionado, que possui a seguinte redação. Parágrafo 4º. Será vedada a cobrança de taxa para a realização de eventos beneficentes de entidades do terceiro setor que prestem relevantes serviços ao município de Anápolis.
A emenda está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, autora.
Essa emenda, nobres colegas, ela serve para abarcar essas entidades do terceiro setor que hoje, se a gente for utilizar um parque, você paga pela metragem que você vai utilizar. Então, com certeza, são entidades que fazem relevantes trabalhos ao município pela ineficiência do poder público. E eu acho um absurdo ser cobrado qualquer taxa para essas entidades, então peço o apoio dos senhores para que seja essa emenda aditiva seja adicionada.
Está aí, isso é uma parte, só que o projeto não trata da concessão de parques. Só da rodoviária...
Não, mas vai ser suprimido parques e praças ou não?
Vai, nem no artigo 9...
Eu gostaria que deixasse essa emenda e o prefeito veta, se ele achar necessário.
Assim, data vênia, na verdade, o que trata de parques lá... No parágrafo 5º, 6º, 7º do artigo 9º, é só uma regulamentação, mas já foi retirado os incisos. O objetivo do projeto é só conceder o CEASA, o rodoviária e cemitérios.
Questão de ordem, presidente, só para contribuir. Se nós invertermos a emenda, aí após a votação da outra emenda, obviamente
então,
a vereadora...
Vamos inverter então aqui.
Isso.
Vamos analisar a primeira emenda da minha autoria aqui, que retira do texto, vamos ler a primeira emenda, que suprime aqui, e talvez vá prejudicar a emenda da Thaís.
Emenda supressiva de autoria do vereador Hamilton Filho, em conjunto com o vereador Telly Júnior, ao projeto de lei número 154, que disciplina as concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizadas no âmbito do Plano Municipal de Desestatização, nos termos do artigo 117, do inciso 1º do regime interno dessa Casa de Lei. Suprime-se o artigo 9º, inciso 1º, parágrafo 3º, também parágrafo 3º, inciso 1º, 3º, 4º e 5º, o parágrafo 5º, o 6º, o 7º e o 8º.
O objetivo da emenda aqui está suprimindo do artigo... O inciso 1º do artigo 9º, suprimindo no parágrafo 3º os incisos 1º, 3º, 4º e 5º, 1º, 3º, 4º e 5º, e os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º.
Explica.
Traduzindo em miúdos aqui, está retirando do projeto. A menção que se trata no inciso 1º do artigo 9º a respeito do sistema de bilhetagem do transporte público, que já está concedido à empresa Urban, então não tem sentido inserir no projeto. E em consequência disso, está suprimindo também, no parágrafo 3º, os incisos 1º, 3º, 4º e 5º, e os parágrafos 5º, 6º, 7º, 8º do artigo 9º, porque se referiam a parques, praças, e não é objeto mais do projeto essas questões relativas a praças e parques. Então, só suprimindo para adequar a redação, e trazer, organizar, digamos assim, um projeto. Na verdade, foi alguns incisos que foi inserido no projeto de maneira equivocada. Nós estamos retirando eles do projeto para dar tranquilidade à Câmara de aprovar o projeto. Então, eu peço...
Questionamento. Essa emenda não retira o cemitério, não?
Não retira o cemitério, aí o cemitério é outra.
Então, ok, presidente.
Essa emenda, inclusive, foi até discutida já com os técnicos da prefeitura, e foi até endossado a retirada desses incisos.
O projeto é mal elaborado, é isso?
Discutindo, presidente.
Houve um inciso colocado equivocadamente.
Tem uma linha.
Então, na discussão, o vereador Télio Júnior.
Senhor presidente, só para reforçar a emenda e colocando que no parágrafo terceiro continua o ponto 2, que é: será concedido direito de preferência em igualdade de condições aos atuais permissionários que atuam em mercados e sacolões municipais. Então, essa foi mantida.
Essa foi mantida,
e eu quero... eu estou reforçando, porque nós assinamos junto a emenda, eu estou reforçando que essa manutenção dessa pontuação garante aos atuais permissionários, tanto do mercado, como também daqueles que venham continuar, que leva à preferência da igualdade. E não vai mexer com os atuais. Então, é uma tranquilidade comercial, né, uma estabilidade comercial, e que não será feito nenhuma alteração. Só colocando também, eu e o Domingos Paulo também teve o cuidado, e nessa emenda retirou o parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º, que justamente entraria em confronto com a lei de nossa autoria, que é a lei do adote uma praça. Então, com certeza, peço aos colegas que votem nessa emenda, que ela retira esses incisos, tanto das tarifas do sistema de arrecadação, porque já foi, seria uma contradição, uma lei de desestatização, na verdade já está desestatizado, e poder voltar novamente ao poder público aquilo que já está na mão de uma concessão privada. E também as questões que atingem uma lei já consolidada no município, que é o adote uma praça, e também a situação da garantia do empreendedor naquilo que ele já conquistou como direito dos permissionários. Devo falar, presidente?
Só as questões, presidente. Obrigado, Télio Júnior. Tem uma dúvida, vereador?
Sim, presidente. Só para confirmar aqui, não consegui pegar tudo aqui, essa supressão aí que vai ter essa emenda é do artigo 5º, onde fala...
Não, do artigo 9º.
E o artigo 5º, onde fala do
não, você está falando parágrafo 5º.
Perdão,
foi artigo suprimido. 5º. Artigo não.
Da bilhetagem das empresas?
Não, é o parágrafo, eu acho que você está se referindo ao parágrafo 5º do artigo 9º, você está referindo, que está sendo retirado também. Que ela está dentro do artigo 9º.
Porque o artigo 5º também fala a empresa também, operadora.
Traz uma olhadinha aqui, por favor, que eu posso te orientar melhor. Data Vênia. Licença. Não, mas esse aqui não é o projeto, não, vereador. Essa folha não é o projeto, não.
Essa é outra.
Essa é outra lei. Data Vênia, desculpa.
Então, obrigado.
Essa é uma lei federal.
Não, beleza, então. Então, obrigado aí. Porque eu não podia acompanhar
claro.
Para tirar as dúvidas, não deixar dúvida quanto a isso. Porque eu creio que... Senão a gente correria, presidente, né? De fazer o mesmo caso que acontece nos hospitais. Às vezes a prefeitura, o SUS acaba depositando, né, e você fica retido esse dinheiro em um mês, dois meses, três meses, e a empresa com certeza não conseguiria sobreviver a essa dificuldade aí. Então, mais para tirar a questão. Então, eu agradeço pelo esclarecimento, presidente.
Devolvo
a palavra, senhor presidente.
Eu tenho que acrescentar aqui.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. A emenda só pretende retirar do projeto, vou deixar bem claro, o inciso 1º do artigo 9º, no parágrafo 3º, os incisos 1, 3, 4 e 5, e os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 9º. Estou anunciando aqui, e certamente a redação final não haverá nenhum tipo de dúvida nesse sentido. Está anunciado e gravado no sistema da Câmara o que se pretende com a emenda. Então a emenda está em votação.
Em discussão.
Discussão ainda, Angeli?
Não, eu pedi para discutir, senhor presidente.
Pensei que tinha esclarecido suas dúvidas.
Não, é porque eu tinha uma dúvida, porque é no parágrafo 3º.
Sim, claro.
Eu tinha dúvida e apenas para destacar, senhor presidente, a importância de um debate amplo em cima dessa lei. Veja só a quantidade de incisos, de artigos que nós estamos tirando pela inconsistência jurídica da lei. E é que na emenda, quando colocou aqui parágrafo 3º, entende que tira o parágrafo 3º e tem aqui o inciso 2, que é muito importante dentro da lei. Então, é apenas para destacar que nós não estamos aqui fazendo oposição por oposição. A nossa preocupação é com a consistência jurídica da lei para a sua aplicação lá onde vai ser necessário ser aplicada. Então, como disse a vereadora Thaís, foi mal elaborada, sem dúvida nenhuma, né? Então, por isso, a necessidade dessas emendas, e nós precisamos destacar isso, senhor presidente.
Obrigado. As emendas estão em votação. A emenda de meu autoria está em votação, junto com o vereador Teles Júnior. Está em votação, os contrários se manifestem. A emenda está aprovada pela unanimidade dos presentes. Vamos votar agora a emenda do vereador Jean Carlos Ribeiro, subscrita em conjunto com diversos outros vereadores, que trata sobre a retirada dos cemitérios do objeto do projeto. A emenda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Presidente e demais pares, vereador Mauro, peço Vossa Excelência para se assente, por favor, ou permita que a Câmara possa transmitir minha fala. O líder e o vice-líder, por favor. Se eu permitir que me focalize. Tá, eu sei, obrigado. Vereador Mauro, por favor, senhor presidente, apenas para concluir aqui, só um dado estatístico aqui, obtido de tabela de um cemitério privatizado no DF, esses valores aqui de 2017, porque eu acho que não é 180 aqui não, vereador Domingos, é 100. Mas digamos que fosse 180, o menor valor de sepultamento em 2017 no DF... Estou aqui com um site aqui, que eu acredito que serve, R$ 687,00, sepultamento. A jazigos, a construção, valor em 2017, um jazigo com três gavetas, R$ 6.234,00. Quer dizer, e todos os 39 serviços aqui, ó, na data lá, foram reajustados. Então, nós temos que ter um cuidado a mais, porque nós não estamos, na realidade é outra... E nós não estamos mexendo com uma atividade que explora nenhuma atividade econômica para obter lucro. É uma atividade, inclusive saúde pública, o cemitério, e que mexe com um momento, né, bem delicado aí da nossa população. Discutindo. E que abrange aí pessoas carentes também. Tem um lado social aí envolvido. Então, eu peço aos nobres pares que nós suprimamos, façamos a supressão, porque é uma questão diferenciada. Devolvo a palavra.
Obrigado, Diana. Discussão da emenda, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton. Eu assinei essa emenda com o Jean Carlos e reforço essa fala do nobre vereador, no sentido de que há de se considerar mesmo o lado social. Tem famílias que nem os 100 reais têm. Então, eu acredito que nós, o setor privado... Depois que passa para a mão de terceiros, não tem o que discutir, você tem que pagar. E nós temos aqui alguns exemplos aqui que o setor privado ele age como um verdadeiro chacal. Se não pagar, não tem o serviço prestado. Então eu reforço sim esse lado social, que nós precisamos ser humanos. O cemitério não é um grande problema da nossa cidade, igual o mercado produtor, que nós vemos... Mercado produto como um grande problema que precisa ser solucionado. Ali tem exploração, né, exploração do mercado, tem retorno. E nesse momento de dificuldade, onde as famílias estão enlutadas, o lado social pesa muito. Eu acho que o lado humano, o amor humano, ele pesa muito. Eu acho que o cemitério dá para a gente rever uma outra solução e caminhar para um outro rumo aí no sentido de colaborar com a nossa comunidade mais carente da cidade de Anápolis. E eu vou votar com a emenda do nobre vereador Jean Carlos. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz.
Bom dia, presidente.
Na discussão, o vereador Domingos Paula.
Presidente, aí com a fala do nobre vereador Jean, eu fiquei mais tranquilo, porque quando fala do custo de vida de Brasília, é 4 vezes maior que a nossa cidade. Quer dizer, nós já estamos pagando mais caro que a Brasília, então, vereador Jean. Porque se lá está 600, nós com o suportamento fica em torno de R$ 180,00, com a privatização, com certeza será mais barato, então. Mas, na realidade, o que a gente vê com essa oportunidade aí é que possa melhorar a vida de quem vai lá no cemitério. Porque hoje não tem nada. Na realidade, quando você vai no cemitério da cidade de Anápolis, não tem nada.
Você vai lá para ver um sepultamento, sequer tem um banheiro para você usar. Então, assim, a partir do momento que uma empresa pegar isso, com certeza vai atender não só aquela pessoa que vai ser sepultada ali, mas também quem vai lá para poder ver um sepultamento ou fazer o acompanhamento, vai ter, pelo menos, um lugar mais adequado para poder dizer ao seu ente querido o último adeus. Então, por isso que eu sou contrário a essa emenda aí e voto no projeto original. E aqui eu não quero pedir nenhum companheiro, nenhum vereador para poder me acompanhar na minha votação, não. Eu estou votando com a minha consciência, eu estou votando com a minha forma de ir no cemitério. Meu pai é enterrado no Vivian Park, eu tenho amigos que são enterrados em outro cemitério que não tem nenhuma estrutura. Então, eu estou votando com acordo com a minha consciência. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo.
A discussão é vereador Mauro Severiano.
Só concordar que, piamente, que o nobre vereador Domingos falou aí. Não se pode comparar o interior do Brasil com custo de vida do Distrito Federal, gente. Ó, isso é super ignorância. Ó, nós estamos no interior do Brasil. Agora, quer comparar custo de vida com a capital federada. Quando se fala em privatização, o povo tem que entender, só ir lá no CEAGESP em São Paulo, no CEASA, que é o maior da América do Sul e da América Latina, e ver um CEASA no interior do Brasil. Olha, lá é uma cidade que é uma cidade dentro de outra cidade do CEAGESP. Exporta verdura, fruta, legumes para todo mundo. Agora, não sei por que vocês são contra esse tipo de privatização aqui na cidade de Anápolis. Mas comparar Brasília com custo de vida, com custo de vida aqui de Anápolis, isso é de sã consciência, não dá para entrar na minha cabeça.
Obrigado, Mauro. A discussão, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, também na discussão dessa emenda, quero cumprimentar o vereador, já que nós votamos aí contra o projeto, justamente por essas questões. Você vê incluir cemitério numa situação dessa. Então, essa retirada do cemitério, eu acho que ela é importante, mesmo porque a família, nessa hora aí, na hora de sepultar aí um parente, a família já está totalmente abalada e já é explorada já pelas funerárias, que joga as taxas lá para preparar o cadáver lá e tal. E quem que vai negociar preço numa hora dessa? Acaba cobrando o preço lá que a funerária quer, vai acabar tendo que pagar o preço lá que o cemitério privatizado vai cobrar, porque a família ela não tem sequer condição de estar negociando preço numa hora dessa. Então, nós temos que poupar aí as famílias enlutadas, pelo menos de passar mais um constrangimento desse na hora de estar enterrando um dos seus entes queridos ali. Então, cumprimentar o vereador pela emenda e também concordo plenamente em retirar, já que o projeto foi aprovado mesmo, a gente votando contra, mas que se retire os cemitérios aí para que as famílias não passem mais constrangimento na hora de enterrar aí os seus parentes. Obrigado.
Obrigado, Lacerda. Na discussão, vereador Wederson, logo em seguida, Jackson Charles, para encerrar as palavras.
Senhor presidente, só tirar uma dúvida aí. Essa emenda, o líder assinou essa emenda de retirada do cemitério?
Tem que verificar aqui, só um minuto.
Presidente, presidente, por isso que eu pedi para...
Ele faz o voto público.
Eu pedi para discutir exatamente para dar essa informação para... Eu
posso discutir depois dele, então?
Pode. Então, vereador Jackson Charles, a palavra.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ederson, bem pela sua intervenção. Presidente Hamilton, há de se considerar que o alcance social dos cemitérios ele é muito abrangente. E realmente há uma necessidade de uma discussão bastante ampla para chegarmos a um denominador que venha realmente ser interessante para a sociedade. Eu quero aqui apresentar para os vereadores que não há nenhuma objeção por parte do Executivo e, de minha parte, eu, como vereador, líder do PSB, votarei favorável à emenda e que deixo os vereadores da situação liberados para votarem a favor ou contra de acordo com a sua consciência. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador Ederson Lopes, com a palavra.
Obrigado, vereador Jacques.
Agradecer ao líder por nos liberar para votar de acordo com a nossa consciência. Dizer que eu continuo pensando da mesma forma, eu sou a favor. Não é privatização, deixando bem claro, é a concessão para a gestão, para a administração dos cemitérios. Pediu a parte só para dizer com relação à questão social. Nós temos outras ferramentas para garantir né, essa, o sepultamento de pessoas de classe mais baixa. Então, nós poderíamos fazer isso, não sei se no Código Tributário ou uma outra lei específica, garantindo que as famílias que comprovassem, né, a baixa renda, até um salário mínimo, a renda familiar, que essa família tivesse o direito garantido da isenção da taxa. Então, são outras ferramentas que a Câmara Municipal, o próprio Executivo, ele tem para pensar nessa questão social. Agora, o que nós estamos pensando aqui nessa lei é a questão da gestão, uma gestão eficiente, a administração eficiente dos cemitérios. Como bem disse aqui o vereador Mauro, não são só São Miguel e o Cemitério Parque, mas também tem os cemitérios dos distritos. E aí, com o processo de concessão, teria que se colocar um pacote, né, de todos esses cemitérios, porque evidentemente que não deve ser viável para uma empresa de iniciativa privada gerir somente um cemitério de Joanápolis, ou de Interlândia, ou de Sousânia. Então seria um pacote para que essa empresa ela gerisse todos esses cemitérios do município de Anápolis.
Uma parte, vereador.
Porém, com a garantia da questão social em uma lei específica, garantindo às famílias de baixa renda que elas teriam a isenção ou uma taxa simbólica no caso do sepultamento de um ente querido. Conceda uma parte, vereador.
Vereador, o senhor foi muito feliz na sua fala, nesse cunho social. A prova maior disso é em relação ao exploramento do transporte público anapolino. Tem aqueles que pagam a passagem, mas tem aqueles também que têm a carteirinha, que com isso não paga a passagem. Então, o senhor foi muito feliz na sua fala. Eu acho que uma fala do senhor vai abrir muito a mente dos vereadores que ainda estão indecisos de votar ou não. Então, tem um cunho social, sim. Obrigado, vereador.
Então, senhor presidente, é isso. Eu também, da mesma forma como o vereador Domingos, não estou aqui para convencer o voto de ninguém, estou aqui para votar com a minha consciência. E a minha consciência me diz isso, que seria salutar para o município dar esse primeiro passo de permitir ao executivo que fizesse esse processo de concessão para gerir os cemitérios do município de Anápolis. Devolvo a minha palavra.
Obrigado, Ederson. Na discussão da emenda, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, a respeito à posição do nobre líder, pastor Ederson, né? Talvez se a gente já passou por a situação, a gente sabe dizer um pouco melhor. Eu me lembro quando eu perdi a minha esposa, naquele dia eu não tinha o dinheiro para poder comprar o terreno, para poder sepultar a minha esposa. Graças a Deus a gente tinha um crédito e a gente pôde comprar. E eu fico imaginando aquelas pessoas, pastor Ederson, que não tem essa condição, talvez não tenha essa condição financeira ou social para ir atrás, né? Então, baseado nesse princípio, se o poder público não pode dar esse acalento nessa hora tão difícil, quando você perde um ente querido, assim como a doença chega, a morte chega inesperadamente. Muitas vezes nos pega desprevenidos, totalmente desprovidos financeiramente. Então a gente precisa poder pensar um pouquinho, até mesmo aproveitando o deixo do senhor quanto a esse cunho social. Eu vejo que o poder público tem até que olhar um pouquinho melhor, porque hoje você tem esse direito, aquelas pessoas realmente são desprovidas totalmente, tem esse amparo. Mas um amparo que deixa muito a desejar. Amparo quando você sepulta seu parente lá, depois de certo tempo, você não pode nem lá chorar mais as mágoas, chorar a saudade do seu ente ali, porque ele já foi substituído por outros corpos, né? Então precisamos que a gente precisa até olhar um pouquinho questão também ao projeto desse lado aí também, onde possa a pessoa que perder o seu ente querido ali, porque o mesmo sentimento que eu tenho, o senhor tem, aquela pessoa também, aquele mendigo também, aquela pessoa desprovida também, tem um sentimento também pelo seu ente querido, sua esposa, um filho, um pai, uma mãe, etc. Então, por isso, mais uma vez, eu reforço, né, eu estou votando juntamente com o vereador Jean Carlos nessa emenda onde tira e retira o cemitério do projeto. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio. A emenda, agora sim, está em votação. Votação simbólica mesmo, gente. Que os contrários se manifestem. Gás.
Presidente, questão de ordem.
Vou fazer nominal a votação.
Eu ia pedir Vossa Excelência, nos termos do artigo 196, fazer verificação nominal da votação. 5,6.
Cadê o projeto? Vamos lá, vereador Américo.
Hã?
Eu, assim, visando uma melhor gestão para o cemitério, eu voto a favor da concessão.
No original.
Vereador Antônio Gomide.
Original.
Favorável à emenda.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável à emenda.
Vereador Domingos Paula.
Eu voto contra a emenda, senhor presidente.
Pastor Elias.
Favor da emenda.
Jackson Charles.
Entendendo o alcance social, eu voto favorável à emenda.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável à emenda.
Leandro Ribeiro.
Favorável à emenda.
Lélia Varenga.
Favorável à emenda, senhor presidente.
Luiz Lacerda.
Voto com a emenda, senhor presidente.
Favorável à emenda. Professor Geli.
Favorável à emenda.
Mauro Severiano.
Contra a emenda.
Pedro Mariano.
Contra a emenda.
Télio Júnior.
Favorável à emenda.
Thaís Gomes.
Contra a emenda.
Valdés Fernandes Moreira.
Favorável à emenda.
Wederson Lopes.
Contra a emenda.
Proclamando resultado, com 4 votos contrários, a emenda está aprovada. Foi 4 contrários. Vereador Domingos Paula.
6 contrários.
Mauro Severiano, Pedro Mariano.
Thaís.
5 contrários, na verdade. O Ederson Lopes. Perdão, retificando o resultado.
6.
O Américo foi favorável à emenda. Foi contra?
Contra, velho. Thaís contra também.
Oi?
E Américo?
Aqui falou favor da concessão. Então, lá, com 6 votos contrários, então. Vereador Américo, Domingos Paula, Mauro Severiano, Pedro Mariano, Thaís Gomes e o Ederson Lopes, a emenda está mantida, está aprovada. E a vereadora Thaís solicitou a retirada da outra emenda que ela tinha proposto, então o projeto está aprovado, no primeiro turno de discussão e votação. Palavra do secretário para a deliberação do próximo projeto.
Obrigado, senhor presidente. Projeto 156/2018, de autoria do Executivo, que autoriza alienar para venda em procedimento licitatório na modalidade de concorrência pública a totalidade de um bem público de propriedade deste município, situado no DAIA, Distrito Industrial de Anápolis, para que o valor arrecadado com a alienação do imóvel referenciado seja destinado ao regime financeiro do ISA, Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jackson Charles.
Eu pedi para discutir esse projeto inicialmente, porque eu quero fazer algumas colocações aqui, bastantes informações importantes para os vereadores terem a tranquilidade para fazer a sua votação. Vale informar que esse imóvel, objeto, foi adquirido pela municipalidade por força da carta de arrematação expedida em 21/10/1997, e que desde então a empresa Hellig, pessoa jurídica de direito privado, vem fazendo uso desta área em questão através de um decreto de permissão número 20.072 de 14/7/2002, onde há vários anos, ou seja, desde 2002, essa empresa já vem utilizando esse espaço. Vale ressaltar que esse espaço tem destinação exclusiva para uso industrial. E de acordo com as normas específicas para o uso do módulo do DAIA, ela só pode ser utilizada para fins industriais. Considerando que os bens públicos do município, eles têm que ser utilizados para a construção de escolas, unidades, creches, saúde, praças e outros de interesse público, ela se torna aqui automaticamente prejudicada para esses fins. Portanto, considerando também o déficit autorial do Instituto de Seguridade de Assistência do ISA, há-se a necessidade de fazer esse encontro de contas, fazendo com que o ISA possa restabelecer a sua saúde financeira, que há vários anos tem sido cobrado por essa Casa de Leis ações do Poder Executivo para salvar o Instituto de Seguridade Social, o ISA. E esta ação, ela vem de encontro, não a resolver plenamente, mas dá um fôlego e dá um andamento nas ações que são necessárias para incrementar a saúde financeira do ISA. Também vale ressaltar que essa venda, possível autorizada venda aqui por essa Casa Legislativa, ela, o possível ganhador, que deverá ser através de um processo licitatório, o possível ganhador deverá obedecer às condições estabelecidas no decreto de permissão 20.072, que só vai terminar, ou seja, esse terreno dessa empresa somente retornaria ou retornará ao município em 2025. Portanto, a empresa ganhadora, ela terá que obedecer às regras e no edital de publicação deverá conter que a empresa ganhadora somente tomará posse desse imóvel após o término desse prazo que terminará em 2025. Portanto, eu quero aqui... recomendar a todos os vereadores da base e aqueles que não são da base, que entender a importância do Instituto de Seguridade Social e a inoperância desse imóvel, e sabendo que essa venda poderá ser útil para, inclusive, incrementar a saúde financeira do Instituto, eu recomendo aos vereadores que votem favorável ao projeto na sua integridade. Muito obrigado.
Devolvo a palavra. Só esclarecimento aqui. Ao líder do prefeito, tem-se uma previsão, mais ou menos, de quanto será financeiramente essa venda desse terreno lá?
É para o processo licitatório quem der a oferta maior.
Não sabe nem uma estimativa, uma noção?
Obviamente, a Prefeitura Municipal tem mecanismos para fazer uma avaliação do imóvel e partirá desse princípio, né? É isso que o senhor falou?
É, exatamente.
Isso, a Prefeitura, obviamente, fará uma avaliação, né, desse imóvel através da sua comissão de avaliação para poder, dentro do preço de mercado vigente, né, para que possa ter o ponto de partida, mas ganhará a empresa que der a melhor oferta para o município.
Obrigado, seu esclarecimento, líder. Obrigado,
só fazer uma consideração, Lélio. Tem uma lei, outra lei municipal, que estabelece uma comissão que já é criada no município, que faz a avaliação de imóveis para o município. Essa comissão já existe, eu não sei quem são os membros, mas não é algo que vai ser criado para essa finalidade. Então, é uma comissão que já existe, que vai avaliar o imóvel, e no edital de leilão, ele vai constar o valor da avaliação. Isso é lei. É assim que funciona.
É porque a preocupação, na verdade, senhor presidente, porque a gente sabe que a dívida do ISA é muito grande, mais de 5 bilhões.
Certamente isso não vai resolver o problema do ISA.
Exatamente. Para a gente ver se realmente esse montante dá para bater alguma coisa ou se realmente só
ajuda,
uma coisa...
né? Tudo ajuda, né?
Então é nesse sentido, não foi nesse sentido assim de ter suspeita que...
Não, não é isso que vai resolver o problema do ISA, mas certamente é um paliativo, é um passo a mais para encaminhar as soluções.
Só entendeu meu ponto de vista, não é o sentido de estar duvidando da forma que vai ser a licitação, não, pelo contrário. É de ver qual quantitativo que a gente iria entrar, se dá realmente abater com a quantidade que realmente seja razoável para a gente poder estar vendendo esse terreno. Só isso. Obrigado.
Obrigado, Lélio. Na discussão, o vereador Mauro Severiano.
Só para dizer para o vereador Jacques Charles, parabenizar o prefeito de qual ele serve nessa casa muitíssimo bem. Vereador Jacques, só para eu ter uma ideia, no Novo Espaço aqui, vou até fazer um comercial aqui. A ERG está instalada no DAIA, numa área de 23 mil metros quadrados. Sabe quanto que ela paga por mês? R$ 600. Conversando, dialogando com o novo vereador Wendels aqui, já foi secretário, um baita secretário. É isso aí. Parabéns, prefeito. Parabéns pela sua liderança. E parabéns pela sua palavra aí, que você falou já é tarde, nessa tarde de hoje. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Na discussão, vereador professor Angeli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o ISA realmente... é uma preocupação muito grande de todos nós. Eu sou servidora pública aposentada, portanto, meus proventos são oriundos do ISA. E fica aqui mais uma vez, senhor presidente, a minha preocupação e a preocupação do Lélio é muito pertinente, No sentido, se nós temos a comissão, por que que não trouxe pelo menos um valor mínimo para que nós pudéssemos aportar aqui? Também, vereador Lélio, eu não sei se o senhor se lembra, que foi contratada uma auditoria para poder ver a respeito da saúde financeira do ISA. E nessa auditoria que foi contratada pelo ISA, eles colocaram algumas sugestões. E alguma dessas sugestões é que fosse repassada alguns bens que pudessem gerar dividendos ao ISA. E dentro desses bens, das sugestões desses bens, está a rodoviária, que foi autorizada por esta casa agora, a desestatização da rodoviária e não ser repassado para o ISA. E entre outras, que eu não estou com documento aqui para que eu possa lembrar de todas elas. Mas isso vem mostrar a importância de um projeto desse ter um debate muito amplo, junto com a comunidade, junto com aqueles interessados. E a importância disso, mesmo porque não há urgência nesse projeto, por quê? Porque esse terreno vai ser retornado ao município apenas no ano de 2025. E era um projeto, vereador Luiz Lacerda, que estava tramitando dentro do processo ordinário desta casa e que poderia estar lá para que nós pudéssemos ter um debate, uma transparência maior, sem dúvida nenhuma. E isso, sem dúvida nenhuma, é forma de gestão. Nós não temos, no histórico do nosso município, nunca houve a venda de um bem do município para poder pagar funcionário. Nós sabemos que a dívida do município é a dívida de pagamento dos aposentados. Então, é uma forma de gestão. É a forma de gestão desse do executivo, que ora está administrando o nosso município, né? E nós somos sempre favoráveis ao ISA e à sua boa manutenção. Mas é preciso que deixemos aqui colocado o nosso posicionamento, colocado a nossa insatisfação em relação de projetos de tão grande envergadura, de tão grande importância, serem discutidos em uma sessão extraordinária. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora professora Geli. O projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Fala, secretário.
Obrigado, senhor presidente. Último projeto em pauta na sessão extraordinária de hoje. Projeto do Executivo 166-2018, que altera a Lei Complementar número 223, de 22 de março de 2010. Esse projeto foi aprovado pela comissão mista com emenda aditiva e uma emenda modificativa. O projeto está em discussão.
Então nós vamos discutir o projeto original, certo, presidente?
Certo. Com a palavra o líder do Executivo, o vereador Jackson Charles.
Muito obrigado, vereador Leano, presidente, em exercício. Eu, hoje, vereador Leandro, estou em nostalgia, estou realizando um grande sonho da minha vida. Um sonho que eu trago desde quando eu exerci a função de diretor de turismo, quando o então prefeito Antônio Roberto Comite, não o Roberto, mas o Antônio Roberto Comite, era prefeito de Anápolis. O Gomide está ao meu lado e pode testemunhar. Por algumas vezes eu o procurei e tentei convencê-lo da importância de se fazer uma lei que viesse realmente atender a expectativa daquilo que a população espera. Nós estamos aqui hoje alterando a lei 223 de 2010, que esta lei 223 de 2010, ela era reeditada ano a ano pelo município. Ela avançou muito com o prefeito Antônio Roberto Comite, quando ele determinou que a lei de 2010 serviria para regularização sem a necessidade de renovações. Porém, ela ainda não atendeu porque os técnicos da prefeitura entendiam que não era possível fazer mudanças mais significativas. Esta lei agora traz aquilo que eu entendo, enquanto conhecedor de causa e conhecendo as necessidades da população, conhecendo a necessidade de arrecadação, reconhecendo a inoperância do município para com a fiscalização, vamos dizer a verdade. E quando eu falo essa inoperância, eu não estou dizendo por falta de competência dos fiscais, mas sim pela falta de mão de obra necessária, pela abrangência que a cidade tomou, vereador Jean. É impossível com o número de fiscais, vereador Gomide, hoje que está, os fiscais fazerem a fiscalização a contento, obedecendo aquilo que o plano diretor e a lei de parcelamento exigem. Deste modo, vereador Hamilton e vereador Teles, eu gostaria, tá, eu estou rouco, vereador, estou dando conta de falar muito alto, queria atenção, por gentileza. É muito importante essa explanação. Eu queria dizer que, vereador Jean, esta lei traz agora, no meu entendimento, a anistia para dar oportunidade para aquelas pessoas que não têm condições, que possuem duas casas dentro de um só lote, que ela possa fazer o desdobro e que ela possa ter o documento do seu imóvel, que ela possa negociar o seu imóvel, que ela possa fazer a doação do seu imóvel para o seu filho, para quem ela sim preferir. Então, esta lei, com certeza, ela será um incremento de arrecadação, ela trará para a cidade a legalidade e ela também tem um cunho social significativo. Então eu quero aqui agradecer e cumprimentar o prefeito Roberto Naves e todos os técnicos e orientar para todos os vereadores da base e também os vereadores de oposição para que votem favorável a esse projeto, dada a importância desse projeto para a população de Anapolina, que esse projeto nada mais é, na minha opinião, do que o refins da regularização fiduciária, da regularização fundiária de Anápolis, com custo zero para a população. Devolvo a palavra e recomendo mais uma vez o voto favorável. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. Na discussão, vereador Lélio Varenga, logo em seguida, João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar, senhor presidente, realmente esta lei veio para fazer justiça, vereador Jackson. Quero agradecer ao senhor, como líder, que desde quando nós chegamos aqui nessa casa, nós tivemos várias solicitações de pessoas passando por essa mesma dificuldade aí. Pessoas que na época construíram suas casas, duas casas no mesmo lote, e às vezes não tinha como regularizar o seu imóvel. Eu quero parabenizar o prefeito por trazer a esta casa esta lei, onde vai possibilitar as pessoas que realmente necessitam. Porque quem tem duas ou três casas no seu lote, são pessoas de baixa renda, pessoas que têm sua dificuldade financeira. Então, quero cumprimentar o prefeito, o executivo, cumprimentar o senhor. Eu até já comentava aqui com o vereador, o pastor Edson Lopes, da minha preocupação. Eu tinha, até mesmo comigo, uma emenda onde a gente poderia fazer um pouco diferente. Eu gostaria que a emenda que o pastor Wenderson apresentou pudesse ter uma data, mas ele me explicou que o Ministério Público talvez não pudesse compreender qual seria a emenda, que essa data pudesse obedecer um período. Suponhamos que quem construiu de 5 anos para trás pudesse ter, fazer justiça, pudesse regularizar o seu imóvel. Porque o plano diretor naquela época era um, hoje é outro. Então, hoje, nós vamos favorecer aos infratores, infelizmente. Tudo tem o prós e os contras, professora Geli. Hoje, a gente vai favorecer os infratores que sabiam que em 2018 aquela construção estava irregular. Esses entrarão também nesse projeto. Mas, infelizmente, nem tudo a gente consegue fazer, atingir a perfeição. Mas, todavia, será contemplado aquelas pessoas que têm seus lotes ainda irregulares. Então, quero cumprimentar o prefeito, quero cumprimentar o líder, quero também cumprimentar o pastor Anderson, que apresentou a emenda nesse projeto, para que realmente pudesse fazer acontecer. Eu acho que é mais do que justo e mais do que a tempo fazer esse projeto acontecer. Então, quero cumprimentar mais uma vez e dizer que estou de acordo totalmente com esse projeto que vai fazer justiça social. Agradeço a parte, a palavra da concessão e também devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Com a palavra, vereador João da Luz.
Discutindo, presidente. Obrigado, presidente Hamilton. Gostaria de entrar nessa discussão a alteração dessa lei complementar 223 de 2010, que o prefeito traz agora para nós aqui na Câmara, para fazer essa, abrir essa janela. Na verdade, serão 180 dias que aquelas pessoas que construíram sem o alvará, sem o habite, e não regularizaram essa situação, essas pessoas terão agora 180 dias para estar protocolando junto à Secretaria de Habitação, junto ao Executivo, para poder regularizar essa situação. A verdade é que nós, vereadores, o vereador Maurão, o vereador Lélio, a vereadora Thaís, Deusmar Japão, nós estamos sendo procurados constantemente por comerciantes, principalmente comerciantes, que precisam de renovar o alvará agora, estão tendo dificuldade de renovar esse alvará, porque não tem o quê? A carta de habites. Então agora essa lei vai permitir ele regularizar essa situação. Então isso aí é uma reivindicação de todos os vereadores, junto ao Executivo, junto ao líder aqui, o Jackson Charles. Nós fizemos essa solicitação junto ao prefeito, e o prefeito entendeu a necessidade dessa lei. Então nós queremos parabenizar e agradecer ao prefeito Roberto Naves por encaminhar essa lei, por abrir essa janela para essas pessoas e vislumbrar uma possibilidade de regularizar essa situação. Então, parabéns, prefeito Roberto Naves. Eu quero antecipar o meu voto para essa lei, e eu tenho certeza que todos que se encontram hoje de forma irregular com relação à sua habitação, essa é uma oportunidade de estar resolvendo o problema. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Na discussão desse projeto, senhor presidente, um projeto realmente importante, eu tenho certeza que vai ter a aprovação da casa, embora o prefeito Antônio Gomide tenha dado várias oportunidades do pessoal regularizar as suas casas, nós ainda temos aí um número muito grande, ainda temos um problema grande em relação à regularização desses imóveis aqui na cidade de Anápolis. Então, é importante realmente essa abertura e importante também para que a prefeitura esteja preparada para esse volume adicional de serviço que nós vamos ter aí com esse projeto aí, o pessoal dando entrada aí para poder regularizar aí as suas edificações. Então, fazer aqui o alerta para que o departamento responsável e competente da prefeitura já tem que preparar aí os seus servidores, dar um aporte, um suporte melhor aí, para que a prefeitura tenha condição de dar agilidade para desenrolar aí os vários projetos, os vários processos que certamente serão protocolizados na prefeitura, buscando resolver esse problema. Obrigado, eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. O projeto continua em discussão.
Discutindo,
vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero também aqui trazer meus parabéns ao prefeito por trazer esta casa e dando a oportunidade dessas pessoas que têm esses terrenos e as construções desta forma, para que possa agora ter a sua condição e ser regularizada, né, Lélio? Muito bom, muito importante, sim, e tem meu apoio nesse projeto. Obrigado e vou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passaremos agora à deliberação da emenda de autoria dos vereadores Ederson Lopes, Jackson Charles e Pedro Mariano. Eu peço que o senhor secretário leia o artigo 7º, caput e o inciso 5º, e qual que é o original e a proposta de alteração.
Artigo 7º da Lei Municipal 223, de 22 de março de 2010. Não serão regularizadas as edificações que invadirem áreas públicas, invadirem áreas particulares, invadirem ou ocuparem áreas de preservação e proteção ambiental, utilizarem marquises construídas fora do limite do terreno como área útil, e o artigo 5º, invadirem chanfro de esquina ou passeio público. A emenda aditiva, ela cria um artigo 9º que altera a redação do inciso 5º do artigo 7º, que substitui invadirem chanfro de esquina ou passeio público para invadirem passeios públicos.
Resumindo, só para ficar claro, o objetivo da emenda aqui, o artigo 7º da lei de regularização dizia o seguinte: não serão regularizadas as edificações que invadirem o chanfro de esquina ou o passeio público. A proposta diz que não será regularizada apenas as edificações que invadiram o passeio público. Quem invadiu o chanfro será regularizado. Essa é a proposta de alteração dos vereadores Ederson, Jacques e Pedro Mariano. Então, a emenda está em discussão.
Discutindo.
Vereador Jackson Charles, com a palavra.
Na minha opinião, é um dos maiores avanços da lei. Hoje, em Anápolis, talvez, de a cada 10 edificações, pelo menos 6 edificações sofrem com problema de chanfro. E o chanfro, nós tivemos a preocupação, e o vereador Edson trabalhou com muita propriedade também nesse quesito, de não incluir passeios públicos. Está falando exclusivamente de chanfros, que não permitem, inclusive, entradas nos chanfros. O que ocorre hoje, presidente? A maioria dos imóveis estão prontos, estão edificados. Imóveis de 100, 70, 50, 60, 40 anos, enfim. O imóvel já está consolidado. Eu pergunto para os senhores, nós vamos derrubar os imóveis ou nós vamos autorizar a legalização desse imóvel? São duas situações interessantes. Mas o que mais importa é que a prefeitura não está dando nenhuma área pública para ninguém. A emenda é clara, diz que caso o município necessite para atender um bem público, o município poderá lançar mão desse espaço. Mas que aquelas edificações que possuem essa situação poderão ser também atendidas e regularizadas pela lei que hoje nós estamos aprovando. Então, eu devolvo a palavra.
Antes de passar para o próximo orador, queria só esclarecer, na verdade, o objetivo da emenda é regularizar o avanço eventualmente ocorrido na esquina, que é chamado de chanfro, né? Que também é passeio público na esquina. Então, assim, na verdade, eu até a própria redação da emenda, data vênia, eu acho que pode causar depois uma confusão, porque está mantendo que não permite regularização quando invadiu o passeio público. E a esquina, em que pese ter o nome de chanfro, também é passeio público. Então, eu creio que data vênia, com todo respeito aos autores da emenda, que não vai surtir o efeito, porque também a esquina é passeio público e a lei veda a regularização de passeio público. Então, e outra situação que me preocupa também é que não está especificado na lei o limite de regularização. Qual avanço da esquina será permitido regularizar? 50 centímetros, 1 metro, 2 metros? Então, data vênia também, eu vejo a preocupação nesse sentido. Então, eu queria só fazer essa ponderação para os senhores e senhoras vereadores. Com a discussão da emenda, a vereadora Thaís Souza.
Na verdade, senhor presidente, as minhas preocupações são as mesmas. Eu gostaria, porque para mim, chanfro e passeio público é calçada. Para mim, é a mesma coisa. Eu queria saber se realmente é isso, se eu estou equivocada, e qual seria essa dimensão. Quem avançou 5 centímetros ou 10 metros vai ter essa mesma benesse? Então, assim, a minha preocupação é essa.
Questão de ordem? Pode discutir, né? O senhor pode discutir.
Depois eu posso discutir. Mas vamos lá.
Pode discutir, senhor. Dentro, o senhor dá incrível discutir.
Tá, tudo bem, senhor presidente. O projeto original, ele diz que não serão passíveis de regularização no inciso 7, invasões de chanfro de esquina ou passeio público. O que se entende? Chanfro de esquina apresenta perfeito. Chanfro de esquina também é invasão de passeio público. Mas ele é específico. O que é só o passeio público? É quando é meio de quadra. Então, se você tem uma casa no meio da quadra e você invade o passeio público, não vai poder regularizar. Porém, a invasão do passeio público no chanfro de esquina vai ser passível de regularização, porém, deixando claro que aquela área pública invadida, ela não está sendo regularizada. Inclusive, tem a outra emenda que cria o termo de cessão, o termo de ciência, onde o proprietário da edificação, ele tem ciência de que a qualquer momento, caso haja necessidade, o poder público possa exigir a desocupação daquela área. Então, isso para mim está muito claro. Se alguém quiser criar confusão com relação a isso, é fácil, vai poder criar. Mas está muito claro, porque se fosse uma coisa só, a lei original ela dizia uma coisa só, dizia só passeio público. Ela não separava passeio público de chanfro de esquina. Se separou chanfro de esquina de passeio público, é porque o chanfro de esquina é específico, com relação à invasão do passeio na esquina. E o passeio público é o meio da quadra. Então nós não retiramos na emenda o passeio público, por entender que quem invadiu no meio da quadra não é passível de regularização. Porém, no chanfro de esquina, sim, não vai ser impeditivo para regularizar a área. Com relação ao tamanho, independe do tamanho. Se há algum tamanho de chanfro de esquina que está inviabilizando visão, visibilidade, que está atrapalhando algum... O poder público, ele não vai permitir. Ele vai exigir a desocupação daquele chanfro. E não vai ser passível de regularização.
Uma então, parte, vereador.
É, não altera o espírito da lei. Agora, qualquer lei, seja federal, estadual, municipal, qualquer lei, você pode ter interpretações para impedir que se alcance o objetivo daquela lei. Então, eu entendo que, do jeito que está a redação da emenda, ela está correta.
Uma parte,
vereador Luiz.
Não, é importante o senhor estar fazendo essa colocação, que a dúvida que eu acho que fica também em relação à pergunta da vereadora, por exemplo, o chanfro. O chanfro, na realidade, então, ele não é um pedaço de área pública. Ele é a área particular que não pode ser utilizada, seria isso, né? Não. Ou ele é considerado área pública?
O chanfro é área pública.
É área pública.
É área pública. Porém, você não pode ceder. Mas essa ocupação do chanfro, ela não vai ser impeditiva, isso já aconteceu na década de 90. 90 para trás acontecia isso. A prefeitura, ela autorizava a regularização daquele imóvel, dando ciência de que aquele pedaço do chanfro é área pública e a qualquer momento a prefeitura, caso haja necessidade, ela pode exigir a desocupação daquele pedaço. Então nós fizemos isso porque existem muitos casos de 90 para cá, quando terminou esse termo, que estão impedidas de regularizar por causa da ocupação do chanfro. Então, se nós não colocássemos isso, essa lei ia atender talvez metade da demanda. E uma outra metade ia ficar sem ser atendida. Então, o que acontece? O chanfro, o espírito e o resumo é esse, vereador. O chanfro ele não vai ser impeditivo para regularizar o imóvel. Porém, aquele pedaço ele não é cedido para o proprietário. O poder público, a qualquer momento, caso ache necessidade, ele pode exigir a desocupação daquele pedaço.
Então, pelo que o senhor está colocando, continua a proibição de se regularizar a edificação na área pública, com exceção do chanfro.
Justamente.
Seria
perfeito,
isso, então.
É isso.
Né? Tá.
A emenda continua em discussão. Vereador Mauro Severiano.
Primeiro eu quero... Eu estou aqui para falar e discutir.
Não, eu só perguntei quem queria discutir. Ah. O senhor está com a palavra.
Não, primeiro eu quero parabenizar o pastor Anderson, que ele deu uma explicação aí louvável. Quem não entendeu, porque não quis entender. Quero parabenizar ele mesmo. Ele é do ramo, né? Ele já foi diretor do licenciamento de habitação e planejamento urbano e secretário também, secretário do meio ambiente, mas ele foi diretor de outra pasta. Para Vossa Excelência ficar sabendo. Antes, ele era da diretoria. Então, parabéns, né, pela sua explicação, dentro da ética, dentro da lógica. Eu moro numa área, tem muitas pessoas que não gostam que eu falo. Vizinho meu. Invasão milionária na cidade de Jardim. O PT, no governo dele, Roberto Gomes, sabe disso, já teve esse problema com esse invasor, não sei o que que deu, mas invasão dele, sabe disso que eu estou falando. No governo Saiu, no governo João, e agora esse prefeito colocou projeto oriundo da prefeitura que vai regularizar isso aí. Ali, para vocês terem uma ideia, no fundo da Nova Farma, que não é Nova Farma mais, o que tem de invasão milionária ali e ninguém tomou providência. Parabéns, governo municipal, por essa regulamentação. E parabéns pela explicação do meu novo vereador aí, que já foi da diretoria, licenciamento de habitação, de planejamento urbano. Vou votar nela.
Obrigado, vereador Mauro. Na discussão, vereador Teres Júnior.
Presidente, interessante, eu quero adiantar minha votação.
Boa
com
tarde,
o líder
vereador.
Dessa casa, Jackson Charles, pastor Ederson,
que fez essa emenda e justamente aqueles patrimônios já há muito tempo, eles poderão agora ser regularizados. Mas concedo uma parte ao líder do prefeito, Jackson Charles.
Muito obrigado, vereador Teles. Na verdade, eu quero aqui só reforçar. O vereador Edson lembrou de um episódio interessante. Essa lei, na verdade, nos anos 90 da município, ela já trazia a possibilidade dessa regularização com o chanfro. De lá para cá, que houve algumas alterações e que foi mudada. Agora, a ideia da implementação do chanfro é fazer com que a lei que nós estamos levando seja efetivamente exequível, dada o grande número de imóveis com essa particularidade. Vale ressaltar, vereador Lacerda, que o município não estará nem doando nenhuma área, apenas autorizando em casos específicos do chanfro, e aí não se trata de invasão de calçada, que as pessoas às vezes acontecem, não é isso, é caso específico do chanfro, porém, caso o município entenda que há necessidade daquela área, ele poderá lançar mão, e o contribuinte assinará um documento consciente dessa situação. Mas eu faço uma pergunta para os senhores. O chanfro serve para quê para o município? Qual município, qual prefeito, qual diretor, qual secretário que vai querer lançar mão de um chanfro para qual utilidade? Então, por esse motivo, pela importância desse chanfro na inclusão dessa lei, para que a lei seja exequível, é que nós estamos apresentando essa emenda e entendemos ela sem nenhum prejuízo para o município e traz um grande... Ela faz com que a lei se torne efetivamente exequível, que é a nossa preocupação. Então, só para esclarecer e complementar a fala do vereador Edson, que isso já vinha, já era contemplado em leis anteriores, que ao longo dos anos ela foi se modificando e hoje não consta mais na lei 2010. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. A emenda está em votação.
Discutindo, presidente.
Discutindo?
Discutindo. Não discutiu ainda.
Dá uma palavra, Luiz pra... Lacerda.
Então, presidente, na realidade, traz uma preocupação agora, depois que foi discutida a emenda, justamente porque trata-se de uma área pública. Eu acho que a ideia da emenda ela é louvável, mas a coisa não é bem assim como foi colocada pelo líder do prefeito, meu amigo vereador Jackson Charles. O chanfro, na realidade, ele não vai servir em nada para o município, mas ele ajuda, por exemplo, ali na prevenção de acidentes, ali naquelas esquinas, onde se avançou muito ali, tira totalmente a visão dos condutores ali. A ideia do chanfro, tenho eu a impressão, que é justamente para contribuir na prevenção de acidentes ali naquelas esquinas.
Não, a partezinha...
Foi não,
vereador. O senhor está correto, vereador Luiz Lacerda. A função do chanfro... A principal é essa mesmo. Porém, se existe algum caso em que está havendo ocorrência de acidentes e a CMTT constatar que é devido à ocupação do chanfro, ela vai exigir que o proprietário ali desocupe aquela área. Então a lei não vai alterar
não,
nesse sentido.
Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência pelo. Foi não, vereador.
Obrigado pela parte, vereador. A preocupação também que eu vejo também nessa emenda é exatamente de ver. Qual o quantitativo que pode se avançar desse chanfro? Porque, de repente, o cara vai querer construir a sua casa lá no Mirarrua. É. Não, não, não. Porque qual... Não, se quiser existe.
É o
que a gente sabe qual o quantitativo. A preocupação só é essa. Porque, de repente, o pessoal pode querer avançar. Mesmo essas gestões construídas, irregulares, passou. A gente sabe que tem construção, você chega aí, que a construção está basicamente dentro da esquina. Então, a preocupação é essa. Qual é o permitido? Qual o máximo permitido para esse avanço? Obrigado pela
Obrigado,
parte.
Obrigado. E a preocupação é justamente essa, que inclusive nós poderemos ter problema aí do ponto de vista legal, porque, na realidade, trata-se, nós vamos estar permitindo a regularização de um pedaço de área pública que foi invadido, embora seja o chanfro. Então, traz realmente uma preocupação a aprovação dessa emenda, embora eu entenda que a ideia da emenda é boa. Obrigado, devolvo a palavra.
O projeto está em votação. A emenda, né? Tem a questão do veto ainda, né, Gomit? Vereador Américo.
Favorável à emenda, senhor presidente.
Não,
retirar meu voto.
Só um minutinho. Vereador Antônio Gomide.
Favorável, presidente.
Vereador Osmar Japão.
Favorável.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Vale dois votos?
João da Luz.
Voto bem favorável. Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro.
Favorável.
Lélia Varenga.
Com toda certeza favorável, senhor presidente.
Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Professor Geli.
Favorável à emenda.
Mauro Soveriano. Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Sérgio Júnior.
Favor.
Thaís Gomes.
Favorável.
Boa, Thaís.
Valdete.
Favorável.
O Ederson Lopes.
Favorável.
Domingos Paula.
A favor, senhor presidente.
Pela unanimidade dos presentes, a emenda está aprovada. Palavras, não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, sobre a presença de Deus, agora encerrada a presente sessão, convocando outro para que 3 minutos em horário regimental. Que 3 minutos para deliberar os projetos, segundo turno de discussão e votação. Para a abertura da sessão, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça a pressão de quórum.
Pressão de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Pastor Ederson, vereador Luiz Lacerda, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pedro Mariano, vereador Jean Carlos, vereadora professora Geli, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís Souza, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente.
A reunião se declara aberta para a sessão e solicita a vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
O céu se rejubile e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus a terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade e o seu templo, que beleza e esplendor. Salmo 95.
Obrigado, secretário Geli. Senhor secretário Leandro Ribeiro, procede a leitura da síntese da ata anterior.
Obrigado, senhor presidente. Leitura da síntese da 13ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 28 dias do mês de dezembro de 2018, às 10h30, reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Anápolis, por convocação do prefeito municipal e sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos os projetos que motivaram a convocação. Primeiro projeto de lei ordinária 165/2018, de autoria do Executivo, que institui a campanha pública Torcida Premiada 2019, para conscientização da necessidade de pagamento dos tributos municipais através de cupons específicos e autoriza a distribuição de ingressos e da outras providências. Segundo projeto em pauta, projeto de lei complementar 154/2018, de autoria do Executivo, que disciplina as concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizadas no âmbito do Plano Municipal de Desestatização. Terceiro projeto em pauta, projeto de lei complementar 156/2018, de autoria do Executivo, que autoriza alienar por venda em procedimento licitatório, na modalidade de concorrência pública, a totalidade de um bem público de propriedade deste município, situado no DAIA, Distrito Agroindustrial de Anápolis, para que o valor arrecadado com a alienação do imóvel seja destinado ao regime financeiro do ISSA, conhecido como Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis. Por fim, quarto projeto de lei complementar 166/2018, de autoria do Executivo, altere a lei complementar número 223, de 22 de março de 2010, em conformidade com o artigo 68 do regime interno dessa Casa de Leis. O senhor presidente determinou a suspensão da sessão pelo que o tempo fosse necessário para a reunião da comissão mista. Sob a presidência do vereador Jean Carlos, para apreciação do projeto constante em pauta. Às 11h17, o senhor presidente determinou o reinício da sessão. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinário 165/2018, de autoria do Executivo, que institui a campanha pública Torcida Premiada 2019 para a conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons repressivos, autoriza a distribuição de ingressos da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto em pauta, projeto de lei complementar 154/2018, de autoria do Executivo, que disciplina as concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizados no âmbito do Plano Municipal de Desestatização, também aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Terceiro projeto de lei complementar 156/2018, de autoria do Executivo, que autoriza alienar por venda em procedimento licitatório, na modalidade de concorrência pública, a totalidade de bens públicos como propriedade deste município situado no DAE, nominalmente Distrito Agroindustrial de Anápolis, para que o valor arrecadado com a alienação do imóvel seja destinado ao regime financeiro do ISSA, Instituto Social de Servidor Público de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. E, por fim, quarto e último projeto de lei complementar 166/2018, de autoria do Executivo, que altera a lei complementar número 223, de 22 de março de 2010, aprovado por unanimidade dos presentes, e foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Sem mais nada a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o início em alguns minutos. Retorno a palavra à senhorita presidente para a continuidade da sessão. Já dando andamento aos projetos em segunda votação, primeiro projeto em pauta, projeto de lei ordinário 165/2018, de autoria do Executivo, institui a campanha pública Torcida Premiada 2019 para a conscientização da necessidade de pagamentos de tributos municipais através dos cupons específicos e também autoriza a distribuição de ingressos e da outras providências.
O projeto em segunda votação está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao senhor secretário.
Segundo projeto de lei ordinária 754/2018, de autoria do Executivo, disciplina as concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizadas no âmbito do Plano Municipal e Desestatização.
O projeto em segunda votação está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Pedro Mariano.
Naquela emenda eu quero só retificar meu voto, que eu vou votar a favor daquela emenda.
Ah, sim. Aí nós vamos votar a emenda logo após.
Não, não tem emenda.
Não, né? Tem emenda, não? Tem não? Já com emenda, vereador. Ah, sim. Projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem.
Contrário.
Está aprovado pela maioria dos presentes. Com a palavra o senhor secretário.
Terceiro projeto em pauta, projeto de lei ordinária 156/2018, de autoria do Executivo, que autoriza alienar por venda, em procedimento licitatório, na modalidade de concorrência pública, a totalidade de um bem público de propriedade deste município, situado no DAIA, Distrito Agroindustrial de Anápolis, para que o valor arrecadado com a alienação do imóvel referenciado seja destinado ao regime financeiro do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do município de Anápolis, conhecido como ISSA.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas e votação, votação simbólica, os contratos se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Por fim, quarto e último projeto da pauta, projeto de lei ordinária 166/2018, de autoria do Executivo, que altera a lei complementar número 223, de 22 de março de 2010.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contratos se manifestem, o projeto está aprovado em segundo turno de discussão e votação. Antes de encerrar a sessão, quero aqui novamente agradecer a todos os senhores e senhores vereadores. Essa é a minha última sessão como presidente da Câmara. Foi um grande prazer para mim estar à frente desse poder. Uma grande satisfação poder estar com os senhores esses dois últimos anos. Então, quero agradecer. Pedidos. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer tudo que a gente poderia ou queria fazer, mas foi que estava ao meu alcance. Eu fiz e dediquei esses dois anos para construir o poder legislativo, respeitado pela cidade, poder legislativo, onde dê oportunidade, independente da bandeira partidária ou ideologia política da um que se expressasse e manifestasse. Então, para mim foi um grande prazer. Até janeiro estou aqui, mas que Deus abençoe cada um dos senhores, que Deus abençoe realmente essa casa e contem comigo para o que der e vier aí. Muito obrigado. Sou a proteção de Deus, agora está errada a sessão. Muito obrigado e boas férias a todos.